Às 14:09 do dia 12 de março de 2020, havendo coro regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 11ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da 24ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito do vereador Marcos Vinícius fazer a leitura de um trecho da Bíblia e em seguida a oração do Pai Nosso. E também do vereador Raimundo Nonato fazer a leitura do artigo da Lei Orgânica Municipal.
Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que, por amor de mim, perder a sua vida, a salvará. Porque que aproveita o homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará também o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Em verdade vos digo, dos que estão aqui, alguns que estão aqui não proverão a morte até que venha o reino de Deus. São palavras do Senhor.
Lei Orgânica Municipal, artigo 141. O poder público adotará e incentivará o esporte, o lazer e o turismo e os reconhecerá como forma de promoção social. Os órgãos municipais ligados ao esporte e ao lazer articular-se-ão com as atividades culturais do município, visando a implantação e o desenvolvimento do turismo. O município incentivará, mediante benefícios, na forma da lei, o investimento da iniciativa privada no desporto, no lazer e no turismo. Artigo 142. O poder público realizará anualmente a Copa Rural de Futebol do Campo e as Olimpíadas Comunitárias, no termo da lei.
Agradecemos aos vereadores Marcos Vinícius e também Raimundo Nonato pelas leituras e dou aí uma boa tarde às pessoas que estão nos assistindo pela TV Câmara, pela Netcam e às pessoas que estão na nossa casa nessa tarde de hoje. Coloco em discussão a votação da ata da reunião anterior. Não havendo impedimentos, declaro aprovada a ata. Senhor secretário, por favor, proceda à leitura das correspondências do expediente.
Boa tarde a todos. Solicitação de inscrição para a tribuna livre, Delve Gomes. Assunto, a mulher na política nacional, deferido. Projeto do Executivo, projeto de lei de número M025-2020, da nova redação à tabela A do anexo 1 da lei municipal de número 2418, de 18 de novembro, de 1988 e suas posteriores alterações que dispõem sobre o uso e ocupação do solo no município de Divinópolis e da outras providências, de 11/3/2020, autoria executivo municipal, coro, votação, maioria simples. Ofício Segov, resposta 02/2020. Excelentíssimo senhor Rodrigo Cabode, presidente da Câmara Municipal, assunto, agendamento do plenário. Prezado senhor, venho por meio intermédio deste, solicitar de Vossa Excelência a sessão do plenário Zósimo Ramos no dia 23 de março do ano corrente, a partir das 15 horas, para a prestação de contas da comunicação da Prefeitura, referente ao primeiro trimestre de 2020, conforme legislação vigente. Atenciosamente, Cleudinário Mesquita Júnior. Ofício Segov 102/2020, excelentíssimo senhor Rodrigo Cabode, presidente da Câmara. Agenda do plenário, prestação de contas, artigo 70 da Lei Orgânica do Município. Excelentíssimo senhor presidente, Venho por meio dele solicitar de Vossa Excelência o empréstimo do plenário Zósio Ramos Couto para a realização da prestação de contas das secretarias desse Executivo Municipal, de acordo com o artigo 70 da Lei Orgânica do Município, dia 30 de 3 de 2020, de 12 às 14 horas, SEMEC, das 14 às 16 horas, SEMEG, das 16 às 18 horas, SEMAG, dia 1º de 4 de 2020, de 12 às 14 horas, SEDEC, das 14 às 16, CETRANS, dia 3 de 4 de 2020, de 12 às 14 horas, CENFOP, das 14 às 16, CEPLAN, dia 8 de 4 de 2020, de 12 às 14 horas, CEMED, das 14 às 16, CEMUSA, dia 13 de 4 de 2020, de 12 às 14, SEMAS, de 14 às 16, CENFAS, de 16 às 18, CEMAD, dia 15 de 4 de 2020, de 12 às 14, CEGOV, de 14 às 16, CENSUR. Certo do seu especial empenho e atenção, atenciosamente, Roberto Chaves, Secretário Municipal de Governo. Ofício CEGOV, requerimento 08-2020, desde já solicito dilação de prazo para 90 dias. O requerimento de número 55, Edson de Souza, CEMFOP, 50-2020, Danete Aparecida, CONGER, 52-2020, Edson de Souza, CETRANS, 53-2020, Edson de Souza, CEMFOP, 054-2020, Edson de Souza, CEMFAS, 47-2020, Janete Aparecida, CEPLAN, 48, Janete Aparecida, CENSUR, 49, Janete Aparecida, CENSUR. Atenciosamente, Claudinário Mesquita Júnior. Ofício CEGOV, 187-2020, Ofício 052-2020, CENSUR, Indicação 69-70-72-73, Rodrigo Caborja. Ofício 51, CENSUR, Indicação 91, Roger Viegas. Ofício 53-2020, Indicação 0203-2020, Sargento Elton. Ofício 056-2020, Indicação 103-2020, Negro do Buriti. Ofício 061-2020, Censura, Indicação 034-75-2020, Matheus Costa. Ofício 062-2020, Censura, Indicação 058-2020, Zé Luiz da Farmácia. Ofício 057-2020, Censura, Indicação 16-17-2020, Raimundo Nonato. Ofício 059-2020, Censur, Indicação 32, 33, 64, 86 e 87, Renato Ferreira. Ofício 056-2020, Censur, Indicação 11, 12, 15 e 98, Renato Ferreira. Ofício 055-2020, Censur, Indicação 113, Edson de Souza, atenciosamente, Claudinário Mesquita Júnior. Ofício CEGOV 204-2020. Ofício 265-2020, Censura, Indicação 114-2020, Edson de Souza. Ofício 056, Indicação 045, Eduardo Pinto Júnior. Ofício 257, CETRANS, Indicação 099, Eduardo Pinto Júnior. Ofício 082-2020, Censura, Indicação 036, Janete Aparecida. Ofício 264, CETRANS, Indicação 084-2020, Janete Aparecida. Ofício 246-2020, CETRANS, Indicação 043-2020, Janete Aparecida. Ofício 261-2020, CETRANS, Indicação 083-2020, Janete Aparecida. Ofício 245-2020, CETRANS, Indicação 071-2020, Rodrigo Caborja. Ofício 249-2020, CETRANS, Indicação 111-2020, Negro do Buriti. Ofício 244-2020, CETRANS, Indicação 095-2020, Roger Viegas. Atenciosamente, Cleodinado Mesquita Júnior. Ofício CEGOV 242-2020, Ofício 041-2020, Requerimento 06-2020, Janete Aparecida. Ofício CEGOV 243-2020, Ofício 053-2020, SEMEG, Indicação 068-2020, Sargento Elton. Ofício 020-2020, SEMUSA, Indicação 143-2020, Edson de Souza. Ofício 05-2020, EMOP, Divinópolis, 9 de março de 2020. Ilustríssimo senhor Rodrigo Caborja, presidente da Câmara Municipal de Divinópolis. Prezado senhor, a EMOP, Empresa Municipal de Obras Públicas e Serviços, vem através desse seu ofício, representado pelo seu diretor-geral, Antônio Eustáquio da Costa, que subscreve, levar ao conhecimento de vossa indignação quanto ao pronunciamento da vereadora Janete Aparecida, que na reunião ordinária do dia 5 de 3 de 2020, quando fez o uso da palavra, e nessa, criticou a EMOP a respeito de um veículo Kombi de placa HEI 3007, insinuando que o mesmo encontra-se de forma ilegal de posse da mesma sem prévio conhecimento ou autorização para tal. Mais uma vez, queremos ressaltar que membros desta ilustre Casa Legislativa vêm a público fazer críticas à IMOP, sem antes procurar saber a veracidade das informações que aí chegam, levadas por terceiros que não conhecem o teor do acontecimento, simplesmente falam por falar. O que não, no nosso entendimento, é muito pouco para ser dito em uma Casa Legislativa onde há os presentes, os ouvintes e os telespectadores tomando conhecimento das falas dos nobres dias. Para tanto, estamos tomando a liberdade de enviar ao ilustríssimo presidente desta casa a documentação que foi expedida no ano 2017 a respeito do veículo, motivo da denúncia improcedente, para que fique bem claro que mais uma vez levamos ao vosso conhecimento a transparência e profissionalismo que são uma constante na IMOP. Salientamos que quando emitimos o documento em anexo 1, foi para informar a coordenadoria do Conselho Tutelar de Divinópolis que o veículo pertencia a ela, informação esta que não foi passada pela Prefeitura somente nessa data. O documento em anexo B foi então emitido pela coordenadoria explicando conforme conteúdo e requisitando. Pois bem, infelizmente o desfecho foi através de telefone, quando informamos a coordenadoria que o veículo estava à disposição e até a atual data não fomos procurados para a entrega do veículo. Salientamos mais uma vez que o veículo foi repassado à IMOP pela Prefeitura Municipal e quando nos repassaram, essa pertencia ao Conselho Tutelar. Agimos com lisura e transparência e o porquê dessa não ter sido buscado por eles. Não foi por falta de conhecimento e somente eles poderão confirmar o motivo. Sendo só para o momento, atenciosamente, Antônio Eustáquio da Costa, diretor da IMOP. Ofício 55 da IMOP, a senhora Rita de Cássia Morim, coordenadora do Conselho Tutelar de Divinópolis, 15 de agosto de 2017. Prezada senhora, IMOP, Empresa Municipal de Obras Públicas e Serviços, ente público pertencente à Prefeitura Municipal de Divinópolis, Minas Gerais, criada mediante a Lei Municipal de número 2.252 de 1937, com sede na rua José Balbino Pereira, número 131, bairro Espírito Santo. Vem por intermédio do seu diretor informar que, em fevereiro do corrente ano, estava no pátio da prefeitura vários equipamentos e veículos estragados que iriam a leilão. Dentre eles tinha um veículo marca Volkswagen, modelo Kombi, cor branca, placa HEI 3007, de propriedade da prefeitura de Divinópolis, conforme documento anexo. Pois bem, como a IMOP estava necessitando de um veículo para atender suas demandas de serviço, nos foi informado que caso nos interessasse poderíamos utilizar a Kombi, desde que arcássemos com os gastos da reforma e manutenção da mesma. Motivo esse que assim procedemos e estamos atualmente utilizando o respectivo veículo. No entanto, agora em agosto, é que nos foi informado pela Secretaria de Obras que a Kombi foi cedida ao município em 2006 através dos Servas, para ser utilizada pelo Conselho Tutelar. Diante disso, requeremos autorização do Conselho para continuarmos a utilizar o veículo, arcando com todas as suas despesas, ou até por um período acordo pelas partes, ressaltando mais uma vez que tivemos gastos para reforma e manutenção, evitando inclusive que a mesa fosse leiloada pelo município. Esperamos contar com a sua atenção, desde já solicito o seu deferimento conforme acima exposto. Sendo o que nos cumpre, estamos à disposição. Atenciosamente, Antônio Eustáquio da Costa, diretor da IMOP. Conselho Tutelar de Divinópolis. Ilustríssimo senhor Antônio Eustáquio da Costa, diretor-geral da IMOP, 11 de setembro de 2017. Senhor secretário, em observância ao termo da doação firmada entre o município de Divinópolis e o Instituto Servas, com a doação de um veículo automotor Kombi placa HEI 3007, ano 2006, para uso exclusivo do Conselho Tutelar e em resposta ao ofício 055-2017, o Conselho Tutelar, através das conselheiras de gestão 2016-2020, informa que não tinha conhecimento desse veículo e do presente termo de doação. Ressaltamos que o segundo previsão expressa constante no termo de doação, o veículo deverá ser utilizado exclusivamente pelo Conselho Tutelar, podendo ensejar em caso de desvio do uso do bem a retratação da doação, a consequente restituição do veículo ao ente doador. Considerando que o município de Divinópolis, o veículo doado, é utilizado pelo outro secretário do município, tem finalidades estranhas às atividades do Conselho Tutelar, comprometendo, portanto, o termo de doação. Destacamos que as atividades do Conselho Tutelar devem ser vistas de forma prioritária pela administração pública, conforme dispõe a Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente. Assim, após contato telefônico com o responsável do Instituto Servos e breve estudo das legislações vigentes do Conselho Tutelar, através das conselheiras tutelares, não autorizaram o uso do veículo por outra secretaria municipal e requisito o veículo Kombi placa HEE 3007, ano 2006, para este presente órgão, sendo que nos cumpre informar. Desejamos votos de estima e consideração. Adriana Eva, Rita, Karine, Joyce e Renata. Conselho Municipal sobre Drogas, Comad, Avenida Getúlio Vargas, 268, Divinópolis. Prezados conselheiros, o Conselho Municipal sobre Drogas, através de seu presidente, convoca você para participar no dia 19/3/2020 da reunião ordinária realizada na Diretoria sobre Drogas, na Rua Pernambuco, número 60, nono andar, centro. Início às 14 horas, término às 16 horas. Ofício 022-2020, Conselho Municipal de Saúde. Ilustríssimo senhor Rodrigo Cabote, presidente da Câmara Municipal. Cumprimentando cordialmente o Conselho Municipal de Saúde, vem através desse informar que a partir do dia 11/3/2020, o horário de funcionamento do Conselho Municipal de Saúde será de 8 às 12 horas e de 14 às 18 horas. Atenciosamente, o Arlon Carlos, presidente do Conselho. Senhor presidente, sem mais um momento.
Solicito do nobre secretário a gentileza de fazer a leitura das proposições que são indicações, requerimentos e votos de pesar.
Indicação de número CM212-2020, que seja realizada urgentemente uma operação tapa-buraco nas vias de entrada do município de Divinópolis. Vereador Edson de Souza. Indicação de número CM219-2020. Solicito que seja realizada urgentemente uma operação de tapa-buraco, bem como a construção de uma calçada na rua Cristo Redentor, próximo à Avenida Domingos José Rosa e na Avenida Hilda Bataglini Cardoso, no bairro Casa Nova, vias que fazem acesso à Escola Municipal Odilon Santiago, vereador Edson de Souza. Indicação de número CM220-2020. Solicito que seja realizada urgentemente uma poda de árvore ao lado da Academia do Centro Comunitário da Comunidade dos Costas, vereador Edson de Souza. Requerimento de número 065-2020. Solicito um relatório de quais serão as medidas tomadas pela Secretaria Municipal de Saúde em relação ao caso de infecção por coronavírus em Divinópolis, bem como quais são os procedimentos para conter o contágio em nossa cidade. Vereador Edson de Souza. Requerimento de número 066-2020. Solicito documentação de todos os contratos de asfaltamento de todo o trecho da Avenida Ayrton Senna, que compreende o bairro Santa Rosa e Dona Rosa e Paraíso. Vereador Edson de Souza. Indicação de número 189-2020. Solicito do órgão responsável a manutenção da ruas do itinerário do ônibus do bairro Cante 10, vereadora Janete Aparecida. Indicação de número CM198-2020. Solicito do órgão responsável o patrulhamento nas ruas sem pavimentação do bairro Del Rey, vereadora Janete Aparecida. Requerimento de número CM057-2020. Solicito à Secretaria Municipal de Educação informações sobre o andamento das licitações para a troca do telhado da caixa d'água da Escola Municipal Dr. Sebastião Gomes Guimarães, do bairro Maria Helena, vereadora Janete Aparecida. Requerimento de número CM058-2020. Solicito à Secretaria Municipal de Educação cópia do cronograma ou planejamento para adaptação do espaço no prédio do Centro Técnico Pedagógico, CETEP, para a segurança das crianças menores, vereadora Janete Aparecida. Moção congratulatória de número CM019-2020, a Delegacia da Mulher e da Família de Divinópolis, vereadora Janete Aparecida. Indicação de número 228-2020, solicita operação de tapa-buraco com asfalto a quente em toda a extensão da rua Anitta Garibaldi, no bairro Catalão, vereador Josafá Anderson. Indicação de número CM224-2020, solicito patrulhamento e cascalhamento da rua Saudade, próximo ao número 511, no bairro Del Rey, vereador Matheus Costa. Indicação de número 231-2020, solicita instalação de câmeras de segurança ou porteiro e mais atenção no quesito de proteção no posto de saúde do bairro Niterói, vereador Roger Viegas. Indicação de número 048-2020, solicito que providencie a obra de instalação da rede pluvial da rua Geraldo Araújo, nas proximidades do número 350, esquina com rua Sebastião Alves, bairro Quintino, vereador Sargento Elton. Indicação de número CM049-2020, que através de departamento próprio seja providenciado patrulhamento e edição de cascalho ou escória nas estradas de acesso à comunidade do Corvo do Paiol, próximo ao ponto final do ônibus do transporte coletivo, vereador Sargento Elton. Indicação de número CM050-2020, Solicito que seja providenciado a porta da árvore na rua Cascalho Rico, próximo ao número 561, no bairro São José. Vereador Sargento Elton. Requerimento de número CM068-2020. Esclarecimento sobre a atual situação e abandono da rua José Ferreira Lopes, nas proximidades do número 360, no bairro Itacolomi. Vereador Sargento Elton. Requerimento de número CM67-2020. Esclarecimento junto ao órgão próprio referente à ausência de fiscalização a vários imóveis, lotes surdos, sem passeio, sem muro, que estão em total desacordo com a Lei Municipal número 7.164-2010, considerações da Lei Municipal 8.384, de 13/12/2017, e em alguns casos, até mesmo a aplicação do artigo 1.266 da Lei de número 10.406, de 10 de janeiro de 2002, do Código Civil Brasileiro. Vereador Sargento Elton. Senhor Presidente, sem mais um momento.
Agradecemos ao novo vereador pelas leituras e passamos agora à tribuna livre. Convido a senhora Délvia Gomes, que irá falar sobre a mulher na política nacional, para se dirigir à tribuna. Informamos a tribuna que assinou o termo de responsabilidade conforme artigo 267 a 270 do Regimento Interno da Casa e não poderá abordar temas ou assuntos diferentes dos que constam da inscrição da tribuna livre. Terá 8 minutos para expressar, podendo ser prorrogado por mais 2 minutos com aprovação do plenário.
Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora que nos encontra no momento, a toda a imprensa escrita, falada, televisiva, a todos vocês que estão aqui na casa. O que me traz até aqui é colocar a mulher a par da sua responsabilidade política. Deus me concedeu a graça de sempre ocupar a tribuna 2 vezes por ano. Faço isso há vários anos. Eu fico entristecida de ver que nós pedimos tanto e não viemos até aqui à casa para saber o que está acontecendo, se já foi pedido, se já não foi. O nosso legislativo, senhores e senhora vereadora, eles têm uma responsabilidade muito grande para conosco. Foram eleitos por nós. Eles legislam, eles fazem lei, eles estão aqui para legislar. E eles ainda fazem muito na maneira como a nossa política se encontra. Eu quero dirigir agora uma palavra ao excelentíssimo senhor prefeito Galileu Teixeira Machado, o qual conheci desde menina. Tenho muito respeito pelo senhor. Mas, infelizmente, como ser humano, continuo respeitando, porque eu sei o que o senhor tem dentro de si, a sua essência. Mas o senhor deixou que tomassem do senhor o melhor que o senhor tinha, que era a confiança do seu povo. Eu tenho muita tristeza, sabe, Galileu, de ter te aplaudido um dia e visto que esses aplausos eram merecedores de si. E hoje eu vejo a nossa cidade, Princesa do Oeste, decaída, clamando, chorando, pedindo a um dos maiores prefeitos que nós já tivemos dentro desse município, clemência, e que ele volte à sua razão. Quando o senhor foi eleito por mais de 30 mil votos, 50 mil votos, nós não votamos na Patrícia e nem na Cláudia, nós votamos foi no senhor. Por causa de picuinhas, vocês que me escutam, você mulher que não está atuando dentro dessa casa, não está vindo ver o que está acontecendo, de fato, por causa dessas picuinhas, né, de Cláudia, de Patrícia, com os senhores vereadores, a única vereadora representante, que eu tenho muito orgulho, muito carinho por ela, porque ela é uma mulher que atua dentro do social, o que está acontecendo? Nós não temos nada correndo bem. Sabe, senhor Galileu Teixeira Machado, a palavra de Deus, ela é firme e eficaz e eu creio firmemente nela. Ela diz assim, que quando um governador governa mal, o seu povo planteia, chora e a nação é destruída. Eu gostaria muito de saber se o senhor está tendo tempo de dar voltas na sua cidade. Voltas naqueles que te elegeram lá dentro do subúrbio, voltas dentro daqueles que é meu povo. Que eu sou uma mulher que mora dentro do Jardim Copacabana com muito orgulho, porque ali Deus tem me usado para ajudar a ser porta-voz de quem não tem nenhuma. E o senhor esteve lá nos prometendo tanta coisa. Eu não quero saber de promessas, como o seu povo que votou no senhor também não quer. Nós queremos saber de atitudes. Às vezes, as pessoas não têm conhecimento que muita coisa que os senhores vereadores fazem aqui, eles são bloqueados lá, porque se nós não tivermos união para exercer as leis que aqui são convictas, que são necessárias, e vocês aí, senhor Galileu, não autorizam, a cidade para. Eu vi uma notícia outro dia que me entristeceu tanto. Uma das maiores fábricas têxteis fechou a sua porta. Mais de 200 pessoas, pais de famílias, mães de famílias, na rua. Mais uma, senhor Galileu. Para amenizar isso, eu gostaria de pedir ao senhor que pelo menos desse o mínimo dos mínimos, condição de trafegar dentro da nossa cidade. E eu falo para você, mulher que está me ouvindo, em especial, para você ser mais atuante, sim, dentro da nossa política. Eu sempre digo a vocês que nós somos a maior parte eleitoral. A maior parte eleitoral somos nós, mulheres. E nós sabemos exatamente como nos posicionar. Somos mães, somos enfermeiras, somos professoras. Sabemos exatamente que nós precisamos de alimentação. Somos farmacêuticas. Então, eu convido vocês a serem mais atuantes. Tem um convite aqui. Dia 20 teremos uma palestra, né, do juiz eleitoral, promotor, presidente da OAB. Dia 20, convido a você, mulher, para estar aqui, participar, conhecer melhor o que se faz dentro da sua terra. Vamos parar de cruzar o braço, vamos agir, vamos ter atitude de vir até aqui, conhecer melhor, saber o que vai acontecer, o porquê do que não aconteceu, né? E também convido ao senhor, se o senhor tiver um tempinho, prefeito Galileu Teixeira Machado, como tenho clamado a Deus pelo senhor. Gostaria tanto que o senhor tivesse saído dessa sua última eleição com uma coroa de honra por todos nós. Que oportunidade o senhor perdeu de se fazer acontecer, de fazer a diferença, que é o meu lema. Eu vivo no anonimato. Houve uma época aqui que eu tinha 4 programas de rádio. Quem me conhece há mais tempo sabe disso. A mídia pode parecer ingrata, mas ela é porta-voz de quem não tem nenhuma. Eu aprendi ali vendendo meu estúdio, na época, que muitas pessoas necessitavam de alguém que clamasse pelo social, clamasse por elas, por um copo de leite, por uma cesta básica de um preço melhor, por um medicamento melhor. E tudo isso nós temos direito no nosso livro de Constituição. Assim como hoje também será abordado aqui um tema muito sério, eu creio que a vereadora Janete vai falar a respeito. Tem uma amiga minha aqui que eu amo, que é a Catrine, uma mulher guerreira. Eu não sei se ela já saiu daqui da Câmara em si. Aí. Porque elas foram travadas e eu não vou entrar nesse assunto, não. Eu vou deixar para a vereadora Janete falar a respeito disso. São tantos absurdos que se nós não nos unirmos, nós vamos perder a única força que ainda resta. A dar voz, de clamar. As redes sociais, elas são perigosas para quem não sabe usar. Mas se você fizer bom uso dela, ela vai levar a longe a sua palavra, a sua percepção, a sua visão. Nós precisamos ser ouvidos, mas nós precisamos, acima de tudo, de ser respeitado. E respeitar também. Eu sempre fui contra, eu vejo que toda autoridade é constituída por Deus. Todos eles que estão aqui, eles foram eleitos por nós. Então, é necessário que a gente ore por eles também. Independente ao seu espiritismo, ao seu catolicismo, à crença batista, vamos clamar pelos nossos vereadores, pelo nosso prefeito, que tem necessitado tanto de uma boa direção. E eu também quero falar na saúde pública, pedir uma força, sabe, o vereador Delano? Eu estive hoje com o pessoal da policlínica. O mínimo que nós necessitamos é de um banheiro mais arrumadinho, porque não tem condição de uso. E devido a essa epidemia, que as pessoas não querem falar, e ela é perigosíssima, tá? Dentro da minha área de massoterapia, de massoterapia hospitalar, eu digo a vocês que os números corretos não foram dados para que existisse um pânico. E é necessário que a gente tenha condições de saúde melhor dentro dos locais onde a gente vai buscar essa saúde. Nosso direito de ter saúde está sendo negado. Lá precisamos... Mais um minuto, por gentileza, pode ser? 2 minutos? Ótimo. Eu concluo, então, pedindo uma força ali para o Policlínica. Mais enfermeiros, os médicos estão chegando, já tive essa informação. Mas nós precisamos de mais condições para que eles possam continuar um trabalho tão bonito. Aquela equipe é antiguíssima ali e eles lutam com tanta, sabe, com tanta intrepidez, né? Então vamos ajudar naquilo que for possível, que eles tiverem condição de fazer alguma coisa dentro da nossa saúde. Eu quero terminar aqui pedindo a Deus, ao Espírito Santo, que venha abençoar a cada um de vocês nos seus projetos, no futuro que vocês terão, que vocês sejam cúmplices sempre do povo que elegeu vocês, que vocês tenham mais firmeza com relação a se manter firme diante das picuinhas do nosso querido prefeito, senhor Galileu Teixeira Machado. Isso não pode continuar assim. Nós temos que lutar. E a casa que nós temos para lutar, mulheres, é essa aqui. Venham. Venham me ajudar a lutar. Venham ajudar a Janete a lutar. E eu termino aqui hoje dizendo que eu sou aquela mulher que escalou a montanha da vida retirando pedras e plantando flores. E mais. O povo não tem que temer o seu governo. O governo, sim, tem que temer o seu povo. Porque esse ato aqui vale muito. Muito obrigada.
Nós agradecemos a senhora Délvia pelo seu pronunciamento e passo a palavra agora aos vereadores para a apresentação de relatórios finais de comissão. Informamos aos senhores vereadores que terá o prazo de 8 minutos, prorrogáveis por mais 2 minutos para suas apresentação. Não tendo o vereador para apresentar relatório de comissão, passamos a palavra agora aos vereadores para os seus devidos pronunciamentos. E o primeiro vereador inscrito é o vereador Dr. Delano.
Boa tarde. O pronunciamento vai ser dividido em 3 partes importantes, que é o coronavírus, com a responsabilidade social que a gente tem, o novembro, o março azul marinho, prevenção do colo de reto e o hospital público, né? Então vamos ao primeiro assunto. Coronavírus, que é o que está assustando a população, porque a Divinópolis já tem um caso concluído de verdade e ele está aí e é real, né? Então vamos lá. Agora, como médico e vocês aí, vamos ouvir e vão tentar refletir comigo. Alguém, algum país, eu dei aqui 3 possibilidades, Inglaterra, China ou Estados Unidos, 1 dos 3. Alguém pode dar outros. Está ganhando muito, muito bilhão, muito dinheiro com esse estardalhaço todo que estão fazendo com o coronavírus. Mas não estão fazendo com a dengue, que está matando e mata muito mais, há muito mais anos, e o H1N1 tentaram fazer, mas criaram uma vacina bilionária que hoje é comprada pela rede pública e distribuída. Então, o coronavírus, ele veio por algum interesse, porque a família virida está tudo englobado. Pra você ter ideia, um herpes é um tipo de vírus, aquilo que dá na nossa boca. Um herpes pode levar uma pessoa a ter encefalite herpética, retardamento mental, cegueira. Um herpes que está no nosso meio aqui a todo momento. E a gente não tem acesso à vacina do herpes. Só as crianças têm acesso à vacina do herpes. Agora estão querendo que a gente desoriente com o coronavírus. Falei na última reunião, vou falar nessa. Estou eu falando aqui, ó, nesse microfone, né? Eu vim de um posto de saúde, de uma rede pública, agora mesmo. Trabalhei a manhã inteira numa rede pública, no qual o tempo inteiro fui trocando gotículas com outros pacientes. Aqui, se tiver, tem milhões e milhões de vírus e bactérias que os 16 também vão ter contato agora mesmo com o microfone. E agora, como é que vai fazer? Vai trocar 16 vezes o microfone? Uma gotícula é capaz de alcançar até 1 metro de distância. Você já imaginou? Eu posso exalar mais ou menos até onde o Zé está ali, o Zé Luiz. Então, a melhor vacina que existe é o contato. População, tranquilize. A gente vai ter a revelação de quem é o país que vai se tornar mais rico que já é. Porque quem de vocês em casa, preste atenção, quem de vocês em casa que vai ter uma gripe, você vai ver o seu catarro, que é clarinho, que ele tem uma cor branca, passar para amarelo, passar para verde, e ir escurecendo, você vai ver em casa, você não tinha febre, você vai passar a ter febrinha, febrão, e vai ficar batendo queixo em casa. Quem está em casa, não tinha diarreia, passa a ter diarreia e começa a ficar fraco e continua em casa. Quem de vocês que está nos ouvindo, que vai ter estudo, febre, diarreia, dor no corpo, catarro e vai continuar em casa? É óbvio que você está procurando a morte. Todas as mortes dadas pelas redes sociais, pelas televisões, são de idosos e portadores de doenças crônicas. Não tem um jovem. Todas as mortes são pessoas susceptíveis a ter imunidade mais baixa. Após os 60 anos, a imunidade abaixa. Morando naquele lugar friento, que é a Itália, o norte ainda é muito mais frio. É, não tratando conforme tem que se tratar, qualquer tipo de vírus, qualquer tipo de gripe tem que ser levado a sério. Também o coronavírus, qualquer tipo de vírus. E agora está aí uma coisa de andar com álcool gel na mão, lavar a mão toda hora, e eu vou ensinar uma outra coisa para vocês, já na minha especialidade. Se você pegar a sua mão e lavar toda hora, você vai ter de coronavírus uma dermatite na mão, sua mão vai rasgar, vai descascar, você vai ter uma coceira na mão pelo excesso de lavar a mão. É uma dermatite de contato por sabões e por álcool. Vai agredir. Isso aqui, ó, a pele, ela é composta por 5 camadas. E essa camada, a camada córnea, essa camada, ela descasca toda hora que a gente lava ela. Então você vai ter uma dermatite, uma doença. E outra coisa, você vai abrir sua mão, sua pele, de um vírus para uma bactéria. Que está aqui, ó, na minha pele, na sua que está aqui. Nós temos várias bactérias e vírus. Quando eu tenho que lavar a mão? Para os asseios. Eu saí do banheiro, obviamente eu tenho que lavar a mão. Eu tive contato ali com bactérias ainda mais perigosas. Eu vou comer, eu vou pegar um alimento, eu também tenho que lavar a mão. Coisas normais que a gente tem que fazer. Eu vou tossir, o mínimo que eu tenho que fazer é pôr um aparato na minha frente, né? Ou a própria mão, ou alguma coisa. É porque tem gente que até hoje tosse, e eu disse, na nossa frente, se a gente pede para baixar, pergunta se a gente está com nojo dele. Você está com nojo de mim? Não, é questão de educação, hábitos que nós vamos precisar de aprender. Então, gente, não tenham medo do coronavírus, tenham medo dele também. Tenham medo de todas as doenças que todas podem nos levar à morte, seja vírus ou bactéria. Não perca a consciência, não deixe as pessoas, as informações, a falta da informação é que leva a gente a ter esse medo do desconhecido. Quando a gente tem conhecimento do desconhecido, a gente passa a não ter tanto medo assim. Acabei de usar a tribuna aqui, ó, coloquei minhas mãos, eu tenho que sair correndo para lavar as mãos? Claro que não, eu não vou me alimentar. Agora eu saí da tribuna e eu vou me alimentar. É óbvio, eu tenho que passar ali e lavar a mão. Por qual motivo eu tenho que lavar minhas mãos? Porque eu coloquei ela aqui nesse espaço. Então, o contato é a melhor vacina, né? É isso aí. Eu espero, nós vamos falar isso durante todo esse mês, para poder fazer a orientação da população que está ficando desorientada, né? Essas pessoas que estão morrendo mais uma vez, não são jovens, não cuidaram, são idosas, portadoras de doenças crônicas como diabetes, pressão alta, hipertensão, colesterol alto e idosas. Então fiquem tranquilos, a informação é a alma do negócio. Quanto mais informado, menos medo. Quanto menos informação, mais medo. Então fiquem tranquilos, vamos passar por essa, agora mudou ontem, né, de epidemia para pandemia, né, isso importa muito para nós, epidemiologistas, mas a classificação de doença só mudou o nome de epidemia para pan, porque pandemia é uma epidemia maior, mais elaborada. Então fiquem tranquilos, nós passamos pelo H1N1, vamos passar pelo coronavírus, e mais uma vez, são 7 tipos, viu? Você pode ter ele 7 vezes. Se você sarar de um, você pode pegar mais 6 vezes. São 6 famílias. Vocês são fritos. Se alguém estiver querendo correr do coronavírus, vai ter que correr 7 vezes. Porque você pode ter ele 7 vezes. Então, para de bobeira. Vamos viver nossa vida, nosso dia a dia. Parar com essa loucura de esvaziar. Não tem máscara para vender na farmácia mais, não. Olha que loucura. Tá? Agora mesmo vai faltar álcool gel. Não pode ser assim. Nós precisamos de ter mais informação. Então está dada essa informação. Vamos para o segundo assunto, não menos importante, que é o câncer de colo de reto. Isso nós vamos falar durante o mês inteiro. O mês de março é o mês azul marinho. É para a gente lembrar das doenças do intestino grosso, do colo, do reto e do reto. A gente acha que é pouco, mas não é. 5% dos cânceres são de câncer de colo do reto. Não sei se vocês já viram, bolsa de colostomia, em vez da pessoa fazer cocô pelo ânus, ela faz por uma bolsa na barriga. Coloca uma bolsa na barriga da pessoa e ela faz cocô ali por aquela bolsa. Aquilo ali, uma pessoa teve um câncer no intestino e desviou as fezes, não consegue mais ter o trajeto normal, intestino delgado, intestino grosso e reto. Tem que tirar as fezes do corpo do indivíduo por um buraco, um orifício na barriga. Ô, gente, é extremamente deselegante. Uma pessoa para de sair de casa, fica depressiva. O cheiro, ela tem que trocar aquela bolsa quase que de 3 em 3 horas. Ela tem que lavar. Ela tem um ósseo, aquele ósseo ali tem ferimentos. Então, se a gente prevenir o câncer de colo de reto, nós vamos prevenir essa bolsa de colostomia, depressões, nós vamos prevenir outras sequelas muito maiores na cabeça das pessoas. Como é que previne? Novamente, pegue seu cocô, além de pedir o médico para fazer o sangue oculto nas fezes, pegue em casa um pouco do seu cocô, sem vergonha do que aquilo que você faz, pegue a água oxigenada de pintar cabelo, a líquida, e joga num pouco do cocô que você colheu, se espumar, se ferver, você tem sangue oculto nas fezes. Você tem chance altíssima de estar desenvolvendo uma patologia do intestino grosso até o ânus. E isso salva uma pessoa. Faça isso agora. Mais 2 minutos para a conclusão. Faça isso agora. A gente vem ensinando isso repetidamente. É importante. Se você tiver vergonha de fazer isso com suas próprias fezes, que tem gente que tem vergonha de se tocar, vá ao médico então, peça a ele para fazer o sangue oculto nas fezes, mas de todo jeito você vai ter que colher um pouquinho das suas, e você pode fazer isso em casa, né? Na próxima semana nós vamos tornar a falar sobre câncer de colo de reto, que vai ser o mês inteiro. Nós vamos finalizar com o hospital público. Uma década de construção, uma década. Toda eleição tem uma grande obra, toda eleição. Tava, agora parece que a Vale, né? Enquanto a gente não vê, a gente não acredita. Mas informações estão dizendo que a Vale do Rio Doce, por causa daquela contaminação de Brumadinho lá, vai assumir as obras todas. Eu tenho que estar vivo para ver, para acreditar. Olha o que você está falando, olha. Que a Vale vai assumir as obras todas, equipar o hospital todo, terminar o hospital todo e pôr ele para funcionar aqui em Divinópolis para 54 municípios. A gente tem que estar vivo para a gente ver. Mas Deus é maior. Nós temos que acreditar que ela vai fazer isso mesmo para compensação social ambiental. Tomara, Vale, que a região centro-oeste precisa, né? Tomara que ela não associe a conclusão a nenhum candidato, né? Porque senão ela vai eleger alguém com o hospital público. O hospital público tem que eleger ninguém, não. É do povo. Mas fica aí o recado. Parabéns, né, se a Vale fazer isso para nós. Eu já vou avisar, faltam alguns segundos. A nossa televisão vai ser cortada por causa da lei eleitoral. Mas nós vamos continuar transmitindo pelo Facebook, não tem jeito de cortar. Então nós vamos continuar transferindo o pronunciamento. Daqui a algumas semanas, 2 ou 3, não vai ter mais televisão. Nós não vamos poder mais falarmos, mas nos acompanhe pelas redes sociais. Boa tarde, até terça.
Muito obrigado, senhor doutor Delano, pelo seu pronunciamento. E o próximo vereador inscrito é o vereador Sargento Elton.
Boa tarde, senhor presidente, nobres vereadores, que aqui nos acompanham, você em casa, aqui no plenário. Pessoas ilustres que estão, a Delva, que usou muito bem a palavra, sempre ativista aí, no Grupo Ação por Divinópolis. Senhor presidente, não vou nem mais citar o caos que está em Divinópolis, que todos nós já sabemos. Mas nós estamos chegando a uma situação tão catastrófica que eu não posso me furtar dentro da minha função e missão de estar falando. Neste ano eu falei aqui na tribuna, deve ter umas duas semanas, sobre o descaso por parte da prefeitura com as comunidades rurais que estão praticamente ilhados na zona urbana também. Vários bairros ficaram aí sem transitar devido às vias todas esburacadas, sem nenhum tipo de estrutura. E devido ao descaso para com os municípios, que os munícipes que residem, né, na zona rurais, após a nossa fala na TV Alterosa, essa semana, reafirmou e mostrou o que já havia falado nesta casa, porém trazendo ainda casos ainda mais graves e preocupantes, quando mostra um grupo de crianças brincando na praça da comunidade rural de Branquinhos, ao invés de estarem na escola. Na escola, é um direito fundamental. E em uma sala de aula, entrevistando uma criança, essa confirmou que não está indo à escola por falta de transporte escolar. Eu gostaria que vocês ficassem atentos, é um vídeo da reportagem, da fala que eu disse aqui, a Alterosa foi lá, só que é o áudio que vai passar aqui para todos escutarem.
Criançada reunida na pracinha da comunidade de Branquinhos. Ué, mas não está na hora da escola? O que essa meninada está fazendo aí? O Samuelzinho explica.
Por causa do ônibus escolar.
Não está passando?
Não.
Com os ônibus escolares se negando a passar pela comunidade, as crianças ficam sem escola e os pais com preocupação.
Um ônibus esses dias estourou o pneu porque caiu dentro do buraco. O menino bateu o ombro no vidro do ônibus da escola e machucou. Então eles não querem por causa disso, por causa das estradas.
O patrulhamento nas estradas foram feitos um ano atrás. Isso é um absurdo.
E eles não estão fazendo nada. A gente procura o secretário da Agricultura. Ele não atende. Quando atende, desliga o telefone na cara da gente.
É triste você ver crianças implorando por um direito fundamental previsto na Constituição, que quer estudar. É o ponto que nós chegamos, o descaso com as crianças, o descaso com a zona rural, o descaso com os pais dessas crianças que estão desesperadas. A mãe questionando o aluno, machucou um ônibus também devido à queda nos buracos. Disseram estar procurar a prefeitura e o secretário simplesmente desligou o telefone na casa da mãe dessa aluna, ô Josafá. Que secretário de merda é essa? Não dá, gente, é revoltante. É revoltante, o cara tá lá, ganha pra isso, é dinheiro público, pago pra isso, e ele simplesmente desliga o telefone na cara da mãe que está sofrendo com a ausência de seu filho na escola. É esse o secretário do agronegócio de Vinópolis. É justamente esse secretário. E o pior, em se falando ainda, continuando, né, que aqui tem aqui o vereador Ney, que luta, aí, todos os vereadores, Emílio, tenta dar o apoio necessário de fiscalizar. E quando apresentei o projeto aqui para capacitação de secretários, senhores vereadores, é para evitar esse tipo de paraquedista. Esse tipo de pessoa que não sabe o que faz. Infelizmente não passou nessa casa. Que é básico. O cara ter conhecimento da área. E ficha limpa. Só isso que eu pedi no projeto. Hoje vivenciamos por parte de alguns secretários da prefeitura coisas inacreditáveis. Tamanho é a incompetência para gerir a pasta na qual eles estão atualmente. Ex-vereadores, secretário de antidrogas, que nunca viu maconha, crack ou cocaína, não sabe o que isso faz no organismo da pessoa. Esse é um negócio, nem se fala, né? Nem se fala. Nunca viu uma melancia ou um pé de alface na vida dele. Nem sabe como é que faz o plantio. Então, gente, é só Divinópolis aqui, né, vereador Matheus? Aqui não é só uma cabeça de boi enterrada, não. É dez. E está difícil desenterrar. Está difícil. Ah, olha para você ver, aproximadamente 3 anos atrás, a comunidade de Boa Vista, nego, lá próximo a Buriti, a comunidade de Boa Vista, sobre a coordenação lá dos líderes, cito aqui um deles que eu conheço, que é o Giovanni, compraram asfalto do próprio bolso, porque a prefeitura não fez a parte dela, e asfaltaram a chegada do entorno da capela Nossa Senhora Aparecida, onde a comunidade católica rural faz suas orações, barraquinhas, reuniões, tudo muito bom, indo às mil maravilhas, porque eles desembolsaram, tiraram do próprio bolso. Porque a prefeitura simplesmente se ausentou do papel dela. Correto? Não dá assistência. E um secretário incompetente, sem nenhum tipo de técnica, na pasta do agronegócio. Mas essa semana eles bateram o recorde, gente. Esta semana, nego de Deus, eles bateram o recorde, eu não falo de competência, mas não, idiotice mesmo. De idiotice. Eles não deram conta de ficar quieto, não, nem assim, não vou ficar quietinho, porque eu não vou prejudicar mais eles. Pelo menos rezar, né? Eles irem na igreja rezar. Não pode também, não. O secretário do agronegócio, entendedor de agronegócio, manda uma patrol ir para a comunidade e passar a máquina sem dó e sem piedade no asfalto que eles tinham comprado há 3 anos atrás. É isso mesmo, gente. Eles tiraram o asfalto que eles compraram com o dinheiro do próprio bolso. Boa Vista. É idiotice ou não é? Não é incompetência mais não, é idiotice mesmo. É idiotice. E eu provo, olha a foto aqui que a comunidade lá nos enviou. Uma covardia, tamanha. Por favor, câmera. Aqui era um asfalto, gente, que eles pagaram dinheiro do próprio bolso. Olha o que eles deixaram lá. Agora não entra nem cadeirante, nem idoso. Ninguém tem acesso lá. É a incompetência, secretário, agronegócio. Não é técnico, não entende da área. Por isso que eu fiz o projeto aqui para exigência de curso superior na área e qualificação técnica e ficha limpa. Foi por isso. Para aberrações dessa natureza. Aberrações dessa natureza. Para começar, gente, além de destruir o asfalto comprado, fez um barranco de quase 0,5 metro de altura, intransponível. Tem que fazer, inclusive, maneabilidade militar para entrar lá. Nem aqueles supercarros adaptados com pneus gigantes conseguem passar. O povo rural, que já sofre tanto, nem a igreja mais pode rezar. Não, é triste. Olha o ponto que Divinópolis está chegando agora, no final de março, início de abril de 2020. Não pode rezar, comunidade geral não pode rezar, por incompetência do secretário do negócio, senhor Hilton Aguiar. Não pode ir à escola, por incompetência da gestão, do prefeito, do seu secretariado e do secretário de obras, porque não fez a prevenção, não fez a manutenção nas estradas rurais de Divinópolis. E não é só lá que está sem transporte escolar, não, gente. É muitas comunidades rurais. É muitas comunidades rurais. Ou seja, não pode nada. Divinopolitano está sem rumo. Sem rumo. Se não ajuda a prefeitura e não faz praticamente nada, pelo amor de Deus, não destrói o que a comunidade, com muito suor e custo, dinheiro deles, vai lá e destrói o que eles fizeram ainda não, gente. Isso é desumanidade. Mais 2 minutos, presidente. Isso é covardia. Senhor presidente. Então eu fico por entender o que nós fizemos para pagar um preço tão caro, para ter uma administração tão pífia, péssima, incompetente e covarde com a cidade de Divinópolis, que é a capital do Oeste Mineiro. Obrigado, senhor presidente. Suas palavras na tarde de hoje.
Nós te agradecemos, nobre vereador, pelo seu pronunciamento. E o próximo vereador inscrito é o vereador Josafá Anderson.
Permissão para falar sentado, senhor presidente.
Concedido, vereador.
Boa tarde, senhor presidente, e vocês que nos assistem pela TV Câmara, vocês que se fazem presente em plenário, nosso melhor boa tarde. Inicio a minha fala na tarde de hoje em nome de Deus e agradecendo a presença do biólogo, o professor da EPAMIG, o Eduardo Correia, queria que mostrasse ali, que está levando o nome de Divinópolis, né, toda Minas Gerais, e está fazendo doutorado agora pela Universidade Federal e está à frente de um projeto muito bacana, muito bonito, que é o inseticida à base de plantas. Então o Eduardo está empenhado nisso. Eu estive com ele semana passada lá em Belo Horizonte, quando eu fui até a Assembleia. Então parabéns, Eduardo. Deus continua abençoando esse seu trabalho. Eduardo, que é filho do Zé Correia, da Maria Célia, é irmão do Léo, né? É primo do Cleitinho Azevedo, nosso primo. Então é um orgulho para nós, Eduardo Correia, esse professor, esse cientista, né? Que Deus ilumine e conduza o seu trabalho. Então, eu sou presidente e queria estar parabenizando toda a diretoria do Palmeiras por mais um evento. E esse evento faz parte de um projeto de irrigação de todo o campo do Palmeiras. Queria estar agradecendo a Flex Plásticos, meu amigo Fabiano, que doou uma caixa de 10 mil litros para lá, para já um primeiro passo para a gente estar irrigando o campo do Palmeiras. E foi feito a Copa Jomar, 40 mais Palmeiras, os veteranos, né, que deu show de bola. Então, domingo agora vai ter a final. A final vai ser entre Nápoles e Peixe Lage. O bicho vai pegar lá, já, 10 horas, Nápoles e Peixe Lage, lá no Palmeiras, Barra Fonspena. E antes vai ter uma preliminar de Palmeiras e União Juventude. Então, a parabenizar a Dailton Batista e também meu amigo Binha, que está empenhado lá. Vocês são nossos convidados. E logo após meio-dia vai ter show com Wilson, teclado e voz. Você não pode perder. Então, domingo agora, lá no campo do Palmeiras, final da Palmeiras 40+. Sou presidente, queria estar relatando a minha viagem a Belo Horizonte ontem. Foi muito proveitosa. Em um dia eu fiz 3. Louvado seja o nome do Senhor. Foi a primeira reunião lá na CEINFRA, com o secretário Marco Aurélio e todo o seu corpo técnico. O Fabrício, do DR, diretor do DR, também estava presente. O deputado Fábio Avelar, que sempre está me acompanhando nessas reuniões lá na CEINFRA. A gente foi abordar vários assuntos. Um deles é as obras do bairro Icaraí, que estão comprometidas pela a questão do projeto que passou por esta casa e precisa de um ajuste. Mas ficou bem acordado que fazendo esse ajuste aqui nesta casa, o Icaraí, Centro Industrial, não vai ficar prejudicado. A gente está trabalhando nesse sentido, acredito nesta casa, acredito na prefeitura, que vai estar corrigindo esse pequeno erro que teve na documentação de transferência de terreno. Então, domingo já vai ser retirado, dia 15, né, já vai ser retirado os postes ali próximo ao Gafanhoto. Isso vai dar condições de estar prosseguindo com a obra ali de duplicação, onde vai desafogar aquele absurdo que é a entrada ali do bairro Icaraí, Centro Industrial. Também estamos satisfeitos ali com a JK. As duas trincheiras foram entregues. Estive lá no local ontem, antes de ir, estive hoje. A questão ali é sinalização. E falta também, a gente vai estar trabalhando numa passarela ali também. Vai estar trabalhando, né? E a Ibirité? A Ibirité, acredito que essa semana o trânsito já passa para cima da pista, a pista principal, então vai dar condições dos funcionários estar trabalhando do outro lado da pista, onde fica ali um problema sério, que é a água pluvial, quando chove imundo, aquilo tudo ali. O movimento passando para lá começa assim que desbloquear. Então a gente saiu satisfeito dessa reunião, mas com algumas interrogações e trabalhos que esse vereador já iniciou e vai prosseguir, que é a questão da passarela. Os alunos vão ter que conviver momentaneamente com essa travessia dentro da trincheira. a gente vai estar acompanhando. Já estive na Nascente das Gerais hoje, amanhã tem uma reunião com Lucas, que a gente vai estar acompanhando passo a passo, não fazendo dali, da trincheira, um palanque eleitoral, porque ali tem que trabalhar com responsabilidade. Não é para ficar dando showzinho, é responsabilidade. A gente tem que trabalhar dentro da verdade. A gente sabe que nós tínhamos uma passarela ali e os moradores, eu estou com ele, nós exigimos uma nova passarela, mas tem que trabalhar dentro da verdade, que isso é um trabalho que nós vamos, que esse vereador já está de bandeira empunhada e vai conseguir, mas tem um tempo para conseguir. Enquanto isto, tem que ter segurança, não teatro. Segurança para os alunos e todos aqueles que transladam Alvorada Serra Verde. E esse vereador já está cuidando disso, nós estamos empenhados, amanhã tem uma reunião no local com a equipe da Nascente das Gerais, isso eu cobrei do próprio Joselito, a incompetência da Nascente das Gerais no tocante à sinalização. Caiu um carro dentro de uma vala, lá falta de sinalização. A pessoa vem de fora, ela entra dentro do Alvorada ali procurando onde vai sair, vira um chapéu velho. Então, a Nascente das Gerais precisa de uma aula de sinalização. E no tocante ali ao Quintino, também já foi decidido uma parceria com a Copasa para retirar a adutora e reiniciar as obras que estão paradas lá. Senhor presidente, também de igual modo foi satisfatória a reunião no gabinete do deputado Fábio Avelar, onde fui acompanhado do presidente do Grêmio Estudantil da Escola Monsenhor Domingos, que foi agradecer em nome da escola a verba de R$180 mil que proporcionou toda a reforma da escola. A escola hoje funciona por causa dessa verba. Se não tivesse chegado, ela não teria condições de atender os alunos, porque chovia mais lá dentro da sala do que do lado de fora. Então hoje a escola está reformada e nós vamos buscar mais recursos. O Marcelo, presidente do Grêmio, solicitou também uma verba para estar cobrindo o pátio da escola ali. A gente está satisfeito e confiante que vamos conseguir também. Senhor presidente, queria falar um pouco sobre a indicação que eu fiz ao governo municipal no tocante à sujeira e à buracada que está na cidade. Medidas do jeito que está tem que ser imediatas. Não pode ficar esse nhê, não. O que acontece? Eu solicitei uma licitação emergencial, que é possível, é legal e é necessária, de 5 patrols, 5 carregadeiras e 10 caminhões, para que criasse uma logística de limpeza de 2 bairros, 3 bairros de uma só vez, para ir tirando entulho, lixo, limpando a cidade, que a cidade está insuportável, mato já tomou conta de toda a rua, e eu vi que já alugaram uma patrol. É insuficiente. Eu queria que o prefeito olhasse com carinho essa questão de ampliar essa licitação para 5 patrol, 5 carregadeiras e 10 caminhões. Em um mês consegue dar um tapa, uma limpeza na cidade, depois com o maquinário da própria prefeitura, vai fazendo a manutenção. E também a questão do tampa-buraco, que esse enxuga-gelo, né, buraco que a gente requereu que tampasse ali na rua Cambuquira, Serra Verde, não tem 30, 40 dias, eles já estão abertos novamente. Então tem que parar de enxugar gelo, voltar a conversar com a CETRANS, ver se ela assume esse papel com asfalto quente, até que libere o recapeamento asfáltico de algumas ruas, como já foi prometido, já tem projeto, essa casa aprovou o empréstimo para que isso ocorra, mas está insustentável. Tem que tomar uma medida imediata, não pode ficar essa munha que está, não. A gente pede, através de indicação que foi lida e aprovada nesta casa, de 5 patrol, 5 carregadeiras e 10 caminhões, aluga um. Parece que é para contrariar. Então, senhor presidente, esta é minha fala na tarde de hoje. Agradeço a sessão da palavra.
Agradecemos ao vereador pelo seu pronunciamento. E o próximo vereador inscrito agora é o vereador Roger Viegas.
Muito boa tarde, senhor presidente, em exercício, Ademir Silva. Peço permissão para falar desse lugar.
Concedido, vereador.
Obrigado, senhor presidente. Muito boa tarde a todos. Obrigado aí para quem nos acompanha pela TV Câmara, através do sinal da TV Candidez. Esse sinal é importante, que a gente não pode perder, senhor presidente. Inclusive, já está aqui o assunto que ventila nos corredores dessa casa, é que eles vão cortar já as transmissões da TV a partir do mês que vem. Né? Por uma desculpa aqui de que nós não podemos, vai esbarrar aí numa lei. Não existe. Até porque nós temos aí em época, até em período eleitoral, tem a TV Senado, a TV Câmara lá e outras câmaras também, como lá de Belo Horizonte, que vai continuar transmitindo. Por que aqui em Divinópolis? Nós vamos cortar, cercear o cidadão, cercear o direito do dever do vereador de divulgar o mandato dele, até mesmo com mais transparência para a população que nós estamos fazendo aqui. Acredito eu que nos próximos meses teremos projetos muito importantes a serem votados aqui nesta casa, ainda mais se tratar de um ano eleitoral, isso não pode ser cortado. Então, queria pedir aqui, com clamor, e pedir o apoio dos vereadores, ao presidente da casa, Rodrigo Caboja, senhor presidente, encaminho você, vice-presidente, Ademir, também esse pedido, que sempre olha com sensatez aqui para todos os vereadores, é um grande companheiro aqui que nós temos nessa casa, assim como toda a mesa diretora. Esse sinal não pode ser cortado. Até a população quer saber, nós temos que ficar aqui até o termo de direito do vereador, até junho, e direito da população também de saber. Ora, se transmitimos aqui durante todos esses 3 anos e 4 meses, agora que é o ano que a população está mais atenta em cima da política, você vai cortar, o que, que eles vão pensar? Que a Câmara está escondendo algo dela. Então, o senhor presidente dessa casa, Rodrigo Caboja, não estou aqui antes que o senhor ache que eu estou aqui te fazendo uma crítica, estou te fazendo um pedido. Mas antes que a população que esteja de fora, né, você vai entregar aí, você vai nos nivelar abaixo de quem está querendo entrar aqui nessa casa.
Uma parte, vereador.
Fica à vontade, vereadora Janete.
Só quero fazer coro com você, vereador Roger Vegas, porque o pedido não é nem meu e seu, é da população. É. A população, principalmente que nos acompanha aqui de terça e quinta, ela quer saber, ela quer participar. Então pode fazer coro aí com o seu pedido, que nós precisamos realmente que seja transmitido enquanto for possível.
Com certeza, vereador Janete. Por favor, vereador Matheus Costa, brevemente.
Faço das suas palavras as minhas, também da vereadora Janete. Nós precisamos aqui de transparência em todos os nossos atos. Eu acho que nós precisamos reunir mais sobre esse assunto e não ser uma decisão presidencialista, mas sim de toda a Casa do Legislativo.
Ótimo, muito obrigado. Tenho certeza, e ontem também, na tarde de ontem, estive no gabinete da vereadora Adair Otaviano, que faz coro aqui com a nossa fala, viu? Vereadora Adair também defende a ideia aqui de que tenhamos que as reuniões sejam transmitidas, e acredito que de todos os vereadores aqui. Afinal de contas, né, a gente quer divulgar, quer chegar nos limites, até mesmo além dos limites da cidade, para divulgar aqui o nosso trabalho com mais clareza, e até mesmo para termos voz, apresentarmos aqui aquilo que for para ser denunciado, assim como a gente sempre tem aqui em todas as tardes, trabalho a ser apresentado, o que foi feito, o que será votado, o que foi votado, o que virou projeto, aquilo que foi sancionado, como eu vou trazer aqui agora. Tem uma denúncia e um trabalho, já uma ação com resultado nosso, como vocês vão acompanhar. Bom, senhor presidente, quero aqui então trazer que foi publicado hoje no Diário Oficial de Minas Gerais a lei de número 8.724, que trata da doação das grades de ferro para os bueiros na nossa cidade. Foi uma preocupação nossa, foi o resultado do projeto aqui votado recentemente, apresentado por mim nessa casa e foi aprovado por unanimidade nesse plenário. Algumas empresas, inclusive, já se mostraram interessadas em fazer a doação, inclusive uma empresa a nível nacional e outra a nível municipal, inclusive técnicos, engenheiros dessa empresa estarão vindo a Divinópolis na semana que vem já para fazer as devidas medições e se foi sancionado aqui em Eurolei, acredito eu que a prefeitura vai nos apoiar, não terá nenhum entrave para a devida autorização, então, para essa instalação naqueles bueiros que mais necessitam. E em breve também é um outro importante projeto, creio, que seja implantado também e patrocinado por essas empresas, será o projeto dos bueiros inteligentes, principalmente naqueles pontos de maior alagamento da nossa cidade. Fica aqui, então, sempre o comprometimento desse vereador em pontuar também e resolver, ir além, né, das reclamações, das denúncias, mas trazer aqui um trabalho que apresente resultados. Semana que vem estarei na empresa ArcelorMittal, em onde vou receber, então, esses engenheiros que vêm diretamente de São Paulo. Inclusive, é um projeto que vai ser padrão dentro aqui, nascendo em Divinópolis, na nossa cidade, que vai ser espalhado pela política da ArcelorMittal em todo o Brasil. Então, nossa cidade sendo pioneira e fazendo a diferença, graças aqui, então, o projeto sendo votado pelos vereadores dessa casa. Os vereadores de Divinópolis, então, obrigado por todo esse apoio, um grande ganho para a nossa cidade, então, principalmente aqueles bueiros que trazem riscos para a população em diversas esferas. Senhor presidente, quero aqui cumprimentar o Toninho, grande amigo lá de Amadeu Lacerda, assim como a sua esposa Anivalda e a sogra Aparecida, que nos acompanham nesse momento a reunião. Inclusive, o Toninho até ia vir aqui para Divinópolis. O que, que aconteceu? Caiu num buraco, carro quebrou mucinética, deixou de vir. Ele ia acompanhar hoje a reunião aqui. Um exemplo concreto, estava vindo de carro, o carro dele não aguentou, porque todo dia está passando no buraco, é vala, estradas intransitáveis na nossa cidade. Me chamou a atenção aqui, nessa semana, inclusive uma manchete rodando aí em toda a mídia, com relação às melhorias pontuais que estão sendo realizadas nas estradas rurais da nossa cidade. Para quem não sabe, o Nego ainda deve trazer aqui no pronunciamento dele, tem uma máquina que está parada, quebrada, lá no Buriti, e outra máquina na mesma situação, lá em Djalma Dutra. Quero chamar a atenção aqui do Executivo Municipal, que a empresa prestadora de serviço está fazendo rolo mesmo. Com uniforme de Transpil, os funcionários, que inclusive chegaram aqui, eu já pedi licença para rodar o áudio do Toninho, e vocês vão conferir aqui, e vocês vão confirmar aqui que essa máquina está parada lá, que ia fazer o serviço somente nos pontos mais críticos das estradas. Já não ia fazer um serviço, um trabalho que todos tapassem todos os buracos, não. É um paliativo porco que está sendo feito lá, ainda com máquina antiga. Por quê? A prefeitura licitou essas máquinas lá. Então, essas máquinas que são alugadas pela prefeitura, uma empresa terceirizada, vem, presta o serviço e ainda está fazendo o serviço, pô. Cadê o secretário de agronegócio? Cadê a nossa secretária de obras? Vamos lá, gente, vamos resolver o problema em loco. A máquina está parada lá desde ontem, ninguém faz nada. E as estradas, ó, Toninho teve prejuízo hoje, está lá com o carro quebrado. E presumo que vários outros moradores também estão sentindo isso, e não só os moradores da zona rural, não. Porque muita gente precisa de ir lá para trabalhar, transportar seus produtos, né? Carros de carga pesados, caminhões que transitam ali naquela estrada. Gente, que falta de respeito, que decepção. Decepção ao que define esse descaso todo que vocês estão tendo com a zona rural. Aquela que sempre abraçou o prefeito Galileu. E acredito muito que o prefeito Galileu talvez nem saiba lá que essas máquinas estejam paradas. Vamos ouvir aqui o áudio do Toninho lá de Amadeu Lacerda.
Ô, amigão, a máquina está parada no Djalma Dutra, viu? Está parado lá, mas o serviço não está fazendo, não. Está parado o serviço também desde ontem, o dia todo. Ontem também não fez nada. Só fez anteontem até a tarde. Ô, Roger, sua fala aí vai demorar muito?
Aqui, ó, então, inclusive o morador tá lá esperando, tá nos cobrando resultado, porque a máquina tá parada desde ontem, vocês estão vendo, a população já perdeu totalmente a paciência, porque na mídia tá sendo divulgado que as máquinas estão lá trabalhando. Então, no extremo, numa zona rural de um lado da cidade, máquina tá parada, quebrada, e do outro lado a máquina tá parada, segundo ele aqui, o Toninho, por ordens. Porque a máquina não compreende aqui, não atende os pré-requisitos da licitação. Mas por que foi feito? Quem está fiscalizando então esse serviço lá na zona rural? A parte de vereador que eu posso influenciar até então, interferir, é aqui, de trazer o problema, apontar para o executivo e cobrar soluções. Agora tem gente do executivo, da prefeitura, que é pago para ir lá e resolver. Então cadê essas pessoas lá, que não foram ainda? Mais uma vez, secretário Hilton de Aguiar de Agronegócio é assim responsável. Não adianta querer tirar o seu da reta, roça com você, até porque quando é solução para o problema, você está lá falando com você que soluciona, então vai lá e resolve esse problema. Também assim como a querida Cláudia. Ô Claudinho, vamos lá, vamos resolver o problema também. Vamos lá, vamos pronunciar. Cadê a nota? Por que que essas máquinas estão paradas? Desde ontem, máquinas paradas na zona rural há mais de 24 horas e ninguém faz nada. Está lá o Toninho quebrando o carro, está lá o leiteiro que não consegue chegar na fazenda. É vala na estrada, gente, situação crítica, deplorável, em todas as estradas rurais da nossa cidade. Claro, nós tivemos a chuva que estragou, tivemos. E qual que é o paliativo? Aqui, inclusive, o Toninho até me deu aqui uma deixa muito importante para falarmos aqui sobre as raspas de asfalto que estão tiradas aqui na cidade, dos buracos, esse asfalto aqui na cidade que está deteriorando. Isso pode ser usado lá na zona rural. Fica até melhor mesmo que às vezes o próprio cascalho. Então o pessoal pede lá, escória e tudo mais na zona rural. Vamos levar isso aqui, ó, que nós estamos perdendo. Já com o asfalto aqui da cidade não está servindo mais, onde não está prestando. Agora vocês estão tirando terra do barranco de estrada aí que tá, já está intransitável. Estão só piorando a situação. Estão fazendo hoje para amanhã piorar o serviço. É o famoso serviço porco, serviço mal feito. Então, mais uma vez, fica aqui o nosso apelo. O executivo da nossa cidade foi abraçado, praticamente massacrou os demais, para conclusão, o senhor presidente, na zona rural, massacrou, inclusive, o segundo colocado. Todo mundo acreditou nessa gestão. E essa é a resposta. Isso é enganar a população, falar uma coisa aqui para quem está na cidade, que está arrumando, e o povo lá está vendo. Ô gente, não adianta não, vocês estão mentindo para vocês mesmos. Não adianta, o período eleitoral está chegando, todo mundo sabe disso. Não adianta fazer essas ações antigas da velha política, maquiavélicas, ações politiqueiras. Isso não faz mais parte do jogo. Hoje o morador da zona rural tem internet, tem WhatsApp. Isso aí chega em um minuto no vereador. Então, larguem de ser bobos, de querer enganar a população, enganar vocês mesmos. Fica aqui o meu repúdio, senhor presidente, a essa gestão que não tem nenhuma sensatez, nenhum carinho, nenhum respeito com a zona rural da nossa cidade. Espero a resposta em breve, que venha ainda nessa reunião, se possível, com o caro líder do governo, Eduardo Prince Júnior, no qual eu confio plenamente, acredito, mas acredito eu que nem ele sabia disso, dessa situação. Máquinas velhas sendo pagas com preço de máquina nova. É rolo na licitação e a gente quer saber por que a prefeitura está apoiando esse rolo. Muito obrigado.
Nós agradecemos ao novo vereador pelo seu pronunciamento e o próximo vereador inscrito é o vereador Nego do Buriti.
Senhor presidente, permissão falar sentado. Senhor presidente, gostaria também de estar falando nessa tarde de hoje. É sobre o rastro do vereador Roger Viegas. É sobre uma licitação que a prefeitura fez através da Secretaria de Agronegócio. É sobre essas patrão velha que está na nossa região de Buritis e na região aí, pro lado de Ermida aí, nem sei qual local que está aí, mas tem outra parada por aí. Djalma Dutra. Senhor presidente, é um absurdo essa máquina que está lá. Desde segunda-feira, trabalhou umas 5 horas de prazo. O dia que ela trabalhou mais um pouquinho é o dia que um funcionário da prefeitura estava trabalhando nessa máquina. Que absurdo essa secretaria fazendo o que está fazendo com o nosso povo, da nossa população. Que vergonha dessa nossa prefeitura, dessa secretaria de agronegócio. E eu acho que teria que tomar rumo e arrumar umas patrões novas, patrão boa, não é essa sucata que está lá não, que trabalha meia hora e não aguenta a trabalhar. Está lá que as cagadas que faz lá, nem não faz o serviço, nem deixa de fazer. Então, senhor presidente, eu gostaria que eles olhassem mais rápido possível sobre essa máquina, que estou fiscalizando mesmo. Todo dia estou indo lá, essa máquina parada, todo dia está quebrada. Não está trabalhando por falta de mangueira. Que absurdo! Não diz que licitação tem que ser de, parece, máquina de 2005 para cá. Essa máquina está lá, parece, já tem uns 50 anos ou mais. Então, o trem está caindo nos pedaços, não tem pneu, não tem nada. Vai lá, se é minha mentira. Todo dia eu estou lá, tem a foto dela lá. Que vergonha dessa nossa secretaria. E falar ainda que nós estamos fiscalizando. E eu estou aqui para fiscalizar e vou fiscalizar sim. Porque o dinheiro do nosso povo não vem de água abaixo, não. O dinheiro nosso, do nosso povo, é suado e trabalhado. Então, a gente espera que essa prefeitura, Secretaria de Agronegócio, resolva esse problema mais rápido possível. Que absurdo o tanto de estrada que tem em toda a nossa região rurais para arrumar. Um absurdo uma coisa dessa, fazendo essas coisas que eles estão fazendo. E também, senhor presidente, gostaria também de estar falando também, sobre a nossa praça, a nossa comunidade de Buritis. Já tem cobrado da prefeitura, desde quando eu entrei aqui, vereador, desde quando um senhor que trabalhava lá faleceu, e até hoje não tem ninguém trabalhando lá. Se limpa a praça, é de mês em mês, e olha lá. Então, gente, diz que quando saísse o concurso, diz que ia colocar uma pessoa lá para trabalhar. E até hoje, nada a gente está vendo. Eu não sei o que esse concurso está valendo. E falar também, senhor presidente, sobre falar que vereador está preocupado com o negócio de máquina que está parada. E eu vou preocupar mesmo e com certeza vou fiscalizar até o último dia. E o dia também de pagar essas máquinas, vou fiscalizar, vou olhar, vou estar fiscalizando sim. Porque o dinheiro do nosso povo não veio de água abaixo, não. O dinheiro do nosso povo é suado e trabalhado. E também, senhor presidente, sobre também o que o sargento El estava falando ali também, é sobre as estradas das nossas, que leva os alunos à escola aí da nossa zona rural também. Que vergonha está nas nossas estradas. Do jeito que está que essa patrol que eu vi lá, vai passar o resto do ano e a estrada vai continuar cada vez mais pior. E também, senhor presidente, secretário falar que vereador, que marca está parado por causa de vereador. Isso aí é jogo sujo de secretário. Como que um vereador vai parar a máquina? A máquina está trabalhando por causa de vereador. Vereador está aqui para fiscalizar. Se está doendo neles, com certeza, isso aí, vamos ter que resolver esse trem mais rápido possível, porque nós vamos procurar um outro caminho. E essa marca hoje já está ganhando em torno de R$ 1.515, 8 horas trabalhadas. E essa máquina, ela precisa de um funcionário público que seja um secretário para estar acompanhando esse serviço, para ver se essa máquina está trabalhando mesmo ou não. Porque vai o patrulheiro para lá, seja a máquina está consertando, arrumando e arrumando ela lá, e não tem ninguém para fiscalizar. Ou se trabalhou uma hora, ganha uma hora. Trabalhou 8, ganha 8. Então, eu estou aqui para fiscalizar e vou continuar fiscalizando. Por hoje é só, senhor presidente. Boa tarde a todos.
Gostaria de cumprimentar o nobre vereador pelo seu pronunciamento e passo a palavra agora ao próximo vereador inscrito, o vereador Adair Otaviano.
Senhor presidente, precisa chamar a responsabilidade dos demais vereadores que estão inscritos na pauta da ordem do dia. Eu me inscrevi em nono lugar e ainda não se pronunciou 8 pessoas à minha frente. Então hoje eu vou pronunciar novamente, na vez que não é minha, mas na próxima reunião, chame a atenção das demais pessoas que inscreveram ou não estão aqui no plenário. Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, pessoas que nos visitam, cidadãos divinopolitanos, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, quero nessa tarde hoje, no mesmo rastro da fala dos nobres vereadores que me antecederam, eu quero, primeiro, cumprimentar a tribuna Délvia Gomes, que veio falar sobre a mulher na política nacional. Parabéns à tribuna Délvia, porque veio abordar assunto de grande interesse, não só da população divinopolitana, mas de toda a população brasileira. Nós estamos no ano eleitoral. Chamar as mulheres a participarem das decisões, não só da nossa cidade, mas de todas as cidades que compõem o nosso país, é muito importante. O que foi feito nessa tarde é um convite às mulheres para que assumam responsabilidades para ajudarem a melhorarem primeiro a nossa cidade, depois as demais. Parabéns, Délvia, por fazer o uso do espaço democrático da nossa casa. Quero também, senhor presidente, nessa tarde hoje, iniciar a minha fala falando de assuntos que ora foram temas nessa casa em várias reuniões. Eu quero novamente abordar o assunto, falar das situações das estradas rurais e ruas da nossa cidade. Eu quero aqui começar a fazer coro com a fala dos novos vereadores que me antecederam e dizer o seguinte, chamar a atenção do secretário de agronegócio. Não pague horas de máquinas paradas. Não assuma a responsabilidade de uma empresa que ganhou uma licitação e aí não é culpa do prefeito. O prefeito abre uma licitação, essa licitação
corre normal, uma empresa ganha e espero que o secretário, ele não assuma a responsabilidade de uma empresa que ganha a licitação, como a Transdacerda ganhou a licitação de máquinas e que leve máquinas que aguenta fazer o serviço. Porque eu também não deixo de fiscalizar. E eu que cobrei e falei na reunião de quinta-feira passada que na segunda-feira as máquinas estariam nas estradas rurais da nossa região. Porque as ruas, as estradas estão deterioradas. Mas cheguei lá e me deparei realmente com a patrão mais ruim do que as patrão da prefeitura. É inadmissível que uma empresa ganhe uma licitação e que manda máquinas que não aguenta trabalhar. Cheguei, deparei, a empresa começou a patrolar, não patrolou mais do que uns 30 minutos, a máquina deu defeito, rebentou mangueiras, furou pneu. Então é o seguinte, é inadmissível que nós aceitemos isso, mas chamar a atenção do secretário de agronegócio que não pague nenhum serviço que a empresa não fez. E chame a atenção da empresa para que coloque máquina que aguenta trabalhar. Porque a que nós vimos lá, ela não tem condições de fazer serviço. Se contratamos serviço de uma patrão, é para fazer o patrulhamento. Já que as máquinas da prefeitura estão quebradas, estão na oficina mecânica. Então não é admissível que levem máquinas que não aguentem a trabalhar. Então, secretário, seja responsável e não paga um minuto sequer que a empresa não trabalhou. Isso é respeitar o gasto do dinheiro do povo. Então fica aqui a orientação do vereador Adair Otaviano. Quero aqui também, senhor presidente, mostrar, e ainda no serviço das estradas rurais, as nossas escolas, Escola Benjamin Constante, ela ficou 2 dias da semana retrasada sem funcionar. E aqui foram várias as pessoas que ligaram para cá. A máquina contratada, ela foi lá para a região para fazer o patrulhamento das estradas rurais do transporte coletivo de linha, e também fazer o patrulhamento da linha do escolar. Porque nós não podemos deixar as nossas crianças, em pleno século XXI, não ir para a escola, não ir estudar, porque não temos estradas que dão acesso até a escola da região. Aqui tem uma pessoa que me liga todo dia. O seu Divino, lá da comunidade 49. O Divino liga todo dia. Adair, pede para patrolar as estradas rurais, principalmente as que dão acesso à escola Benjamin Constante. Mestre Vira, o seu Divino me liga. E é inadmissível escola não funcionar porque não tem acesso da estrada até a escola. Então eu espero que o secretário faça a sua parte e seja responsável. E também, com relação às ruas da nossa cidade. No sábado, eu estive lá na região de Buritis, encontrei com o Galileu visitando, percorrendo as estradas daquelas comunidades, Corpo Paiol, Boa Vista, Buritis e outras, e também visitando algumas ruas da cidade. Rua Antonieta Fonseca, lá no bairro Santos Dumont. Rua Olímpio Gomes Branquinho, no bairro Nova Holanda. Odete Felício de Jesus, no Santos Dumont. Avenida Brigadeiro Cabral e outras. Ele é o prefeito que roda a cidade. E se o pessoal quiser tirar dúvida, todos os sábados o prefeito Galileu faz isso. No sábado agora, nós encontramos com ele fazendo esse trajeto para poder ver onde precisa fazer primeiro. Haja visto que a prefeitura está com falta de recurso. Então, nós queremos aqui buscar essas melhorias, esse serviço corriqueiro, para o cidadão, já que o cidadão não pode fazer isso pessoalmente. Eu quero aqui mostrar, e eu vou entrar no outro assunto, eu quero falar do esgoto do bairro Santos Dumont, ou das fossas comunitárias do bairro Santos Dumont, já que nós estamos falando de ruas cheias de buracos. Eu quero que o Câmara, Arthur, foque aqui para mim um local que nós pedimos o prefeito Galileu, e há mais ou menos 6, 8 meses, ele foi ali, fez uma drenagem pluvial e refez aquela quantidade de buraco, refez a rua. Mas eu quero mostrar, há 8 meses, 6, 8 meses depois, o que se transformou novamente, o local que foi refeito. Isso aqui é o entroncamento da rua Olímpio Gomes Branquinhos com a rua Odete Felícia de Jesus, ligando o bairro Nova Holanda ao bairro Santo Sumor. Continuando, Arthur, mostra essa outra foto. Essa outra foto aqui, gente, é de uma água fedorenta que os meninos, quando ela chega lá na rua, lavam os pés. Os alunos que vão para a escola Professor Bahia lavam os pés achando que é água, mas é água com bosta. É água com cocô. Aí eu coloco e falo, mostra outra foto, Arthur. Essa água com esgoto, ela vem das fossas lá do bairro Santos Dumont. Mas o que eu quero aqui falar novamente é que nós buscamos uma parceria com a Copasa, pedimos à Copasa que procurasse sanar esse problema. E a Copasa, eu que sou um crítico ferrenho da Copasa, bato no pessoal da Copasa aqui muitas vezes. Dessa vez, eu não posso falar da Copasa. Dessa vez a Copasa, ela topou a fazer a rede de esgoto, entupindo 3 fossas antigas do bairro Santos Dumont e fazendo uma rede de mais ou menos 500 metros, sem cobrar um tostão da prefeitura. É um benefício que a comunidade do bairro Santos Dumont espera há mais ou menos 35 anos. Eu fui morador do bairro Santos Dumont em 1984, 94, 2004, 2014. Aqui eu conto 36 anos. E a fossa está lá. 3 fossas, borbulhando de bosta. E vazando com relação aberta, cometendo crimes ambientais. Mas nós procuramos os herdeiros do terreno do Luiz Barba e propomos para eles: vocês têm esse terreno aqui? Vão fazer um empreendimento do futuro? Mas com esse bosteiro aqui, não tem condição. Vamos acabar com isso. Eu arrumei uma parceria com a Copasa para eliminar, para entupir as 3 fossas e canalizar o esgoto até o Santos, do Santos Dumont até o Nova Holanda. A princípio, parece que os herdeiros tinham topado. Só que agora, como a Copasa, quando ela vai indenizar, a indenização é irrisória, porque ela usa um espaço de 3 metros, mais 2 mil, senhor presidente, um espaço de 3 metros, e esse espaço, ela não pega para ela. Não pode construir em cima, mas esse espaço é para poder, se algum dia dar problema, a reta escavadeira vir ali e mexer na rede. Ela vai pagar uma indenização irrisória. Infelizmente, o pessoal do Luiz Barba não quer receber essa indenização irrisória. Eles querem uma indenização melhor, o que a Copasa não pode fazer. Mas eu queria que tudo que fosse feito ali fosse na base do diálogo, que fosse na base da paz. Mas infelizmente, parece que não vai acontecer dessa forma. O pessoal do Luiz Barba não mora lá, ou 2 irmãos moram lá no terreno, mas um não é prejudicado com esgoto, o outro é, mas está esperando o que as pessoas responsáveis pelo inventário resolver, está resolvido. Mas infelizmente, vou procurar mais uma vez o Fernando, que é o responsável, e se eles mostrarem que não aceitará a indenização da Copasa, nós vamos solicitar do prefeito Galileu a desapropriação, porque o povo do bairro Santos Dumont não pode pagar o pecado dos herdeiros lá do terreno do Luiz Barba. E acho que eles estão pensando muito ruim, porque o esgoto sendo feito ali, estão livres para eles fazerem o seu empreendimento e não gastar um centavo do esgoto. Infelizmente, eles vão aguardar e na hora que eles for fazer, eles vão ter que bancar o esgoto, porque a Copasa não vai fazer esgoto para eles de graça. E hoje não, para atender a população do bairro Santos Dumont e do bairro Nova Holanda, a Copasa se propôs fazer sem nenhum custo para a cidade, para a prefeitura. Mas infelizmente, alguns estão pensando diferente e não estão aceitando. Mas se isso não acontecer, vou pedir o prefeito para que faça desapropriação, para que a gente faça o serviço. Muito obrigado pela sessão de palavra nesta tarde de hoje.
Queremos agradecer a participação do ex-presidente dessa casa, a vereadora Daria Taviano, e passamos à próxima vereadora inscrita, a vereadora Janete Aparecida.
Boa tarde a todos que nos assistem aí através da TV Câmara, através da TV Candidez, assessores, servidores, imprensa, pública aqui presente, em especial as mulheres. É sempre um prazer ouvir a Délvia usar essa tribuna para esse enfrentamento da luta pelo direito da mulher de estar na política. Délvia, eu posso te falar por experiência própria que estar na política não é fácil. Ser mulher na política não é fácil. Eu não estou falando aqui de preconceito, ou de machismo, ou de nada disso. Muito pelo contrário, eu estou falando pela descrença, pela falta de oportunidade, e por muitas mulheres, inclusive, não acreditarem em nós e na nossa capacidade. Primeiro, nós temos que fazer esse enfrentamento e esse entendimento que é necessário que nós, mulheres, entendemos a nossa capacidade. Nós conseguimos gerar um filho, nós conseguimos fazer várias coisas ao mesmo tempo, trabalhar fora, cuidar da nossa casa, cuidar do nosso marido, cuidar dos nossos filhos. Nós temos o direito de querer ser mãe ou não. Nós temos o direito de cuidar de nós mesmos, de ser bonita, de usar uma touquinha na cabeça, colocar sapato alto, usar maquiagem, casar ou não casar. Cada um dentro daquilo que acredita. Mas acima de tudo, temos que ter certeza que nós podemos ocupar todos os espaços. E digo mais para você que quer um dia estar aqui com mulher na política. Nós somos muito bem-vindas nos partidos políticos, até eles não saberem que você tem voto. Porque o dia que descobrir que você tem voto, você vira, sabe o quê? Você vira um verme. Você é rechaçado por quase todos. Porque se você tem voto, eles têm medo de te enfrentar. Eu sei o que é isso. E tem vivido isso bastante. Então, assim, querem as mulheres no partido? Quer. Mas para ser laranja e para ter lá mais dois homens. Se for para disputar de igual para igual, você não serve muito para eles, não. Aí fica aqui a minha dica, fica aqui a minha crítica à forma como tratam as mulheres na política. Eu não posso deixar de falar aqui, está vendo esse cartão aqui? Cartão de Bipass. Esse cartão aqui é o cartão usado por uma empresa que faz parte do consórcio Transoeste, que é a Transcid. Hoje, eu tive mais de 20 pessoas me procurando no gabinete, algumas me procurando em rede social, que foi tentar passar o cartão no ônibus e o cartão foi recusado. Esse cartão foi recusado como se ele não existisse. Essas pessoas, muitas delas, sofreram a humilhação de terem que utilizar dinheiro seu, que era do lanche, que era do almoço, para poder pagar a passagem. Outras não tinham, pessoas dentro do ônibus tiveram de pagar o ônibus dela. Isso aconteceu às 6 horas da manhã. Muitas vieram aqui agora no horário de almoço e muitos, inclusive a empresa, alguns falou assim, mas é cartão de benefício, não é cartão de benefício, não é o cartão comprado, o cartão da empresa, é esse que não estava passando. E até na hora do almoço não tinha sido resolvido. Aí chamamos sim, chamamos a imprensa, nós chamamos as pessoas aqui, entramos em contato com a Secretaria de Trânsito, entramos em contato com a empresa, porque não pode cercear o direito do usuário que gastou o seu dinheiro para poder adquirir uma passagem e muitos de serem humilhados. Fomos até, vocês vão ver aí no vídeo, fomos até o ônibus, acompanhamos uma com o cartão que tentou passar e o cartão deu recusado. Gente, isso não pode acontecer. Agora fomos informados que não vão conseguir resolver isso hoje, só na hora que os ônibus forem recolhidos para ver quais serão o problema, mas que pelo menos vai ser feito um paliativo depois da gente ter dado o grito. Você que for passar esse cartão e o cartão não passar porque está com esse problema, você deve identificar aqueles poucos que têm trocador e aqueles que não tiverem o motorista para ele resolver o seu problema através do número que tem aqui atrás do DiviPass para que você possa fazer seu embarque. Porque é direito do cidadão. ele comprou, acreditou que o cartão está valendo e esse cartão tem que valer. E falo mais, a diferença do preço pago em dinheiro é diferente do preço pago em cartão. Ninguém pode levar gato por lebre, porque a diferença é de 50 centavos. 3,65 para 4,15. Quem comprou o cartão tem direito de pagar o preço do cartão. Não tem que pagar nada em direito, não. Se o seu cartão tem crédito, tem que ser respeitado. E nós não vamos nos calar. Eu já cansei de falar aqui nessa tribuna e volto a repetir. Não tem problema, não tem o rabo preso. Falo o que eu bem entender na tribuna aqui. E por falar nisso, gente, vergonha, né? Divinópolis vai entrar agora com 17 escolas em greve. 10 que estão paralisadas totalmente e 7 que estão parcialmente paralisadas. E os professores estão dentro do direito deles. Não tem como realmente continuar trabalhando com um governo que não dá mínimo para a educação. Um governo que não paga o que é o mínimo dela, que é pelo menos direito adquirido, que é o 13º. Que não respeita a vontade da Câmara Legislativa dos Deputados, que através de uma emenda da deputada Beatriz Cerqueira, que está à frente da Comissão de Educação na Assembleia, que fez uma emenda colocando aí o reajuste até 2022 da educação, que já está há 6 anos defasada de 31%, foi vetado pelo governo Zema. Isso aí, governador Zema, só mostra o descaso que o senhor tem com a educação. Eu não estou dizendo que as forças de segurança não merecem, não. Merecem, mas junto com a força de segurança, que não trabalha sozinho, porque se existe um policial é porque sentou no banco de escola antes e foi por uma professora, fez ele chegar até onde ele está. E que descaso é esse que o senhor está tendo com a educação? Que descaso é esse que o senhor está tendo com essa população que trata o que tem de melhor na nossa vida, que são os nossos filhos? Me envergonha uma pessoa que disse que não deixaria jamais de trabalhar para todas as classes, tratando todas de forma igual, fazer isso descarado e vergonhosamente de forma tão desigual, jogando os nossos educadores no canto como se eles não fossem nada. O senhor tinha de repensar e ter vergonha da atitude que tomou. Pode ter certeza que a nossa luta e nosso enfrentamento a favor da educação vai acontecer sempre. Estamos aí, junto com a deputada Beatriz Cerqueira, nesse enfrentamento pela educação estadual de Minas Gerais. É, gente, por falar em criança e falar em educação, hoje me chamaram lá no Candelária para poder me mostrar a obra da Nascentes ali. Não tem absolutamente nada de travessia de pedestre. As crianças que estudam na escola Patronato Bom Pastor não tem onde ir, não tem como passar. Tem que estar dividindo com os carros, com as carretas e com os caminhões. Onde que eles vão passar ali, Nascente? Não tem nem por baixo nenhuma opção, não tem por cima nenhuma opção. E onde que as nossas crianças, mulheres, trabalhadores, quem for no posto de saúde do Bom Pastor, porque é referenciado no Santa Marta, os moradores do Santa Marta, Oliveiras e Candelária, é referenciado lá no posto do Bom Pastor. Eles vão passar por onde? E aí, a Nascente faz o que bem quer e nem resposta a gente teve. Estou mandando mais essa pergunta para vocês e estamos aguardando a resposta. Por falar nisso, a novela daquele túnel que tem na travessia Alvorada Nossa Senhora da Conceição. Gente, olha para vocês verem como que isso fica à noite. É um breu. Você não enxerga um palmo. Se você não tiver a lanterninha do celular para você ligar para atravessar o túnel, fica impossível. É um perigo. Mulheres, então, passar lá à noite é um perigo enorme. E todas as pessoas, trabalhadores, assaltantes, pode estar lá esperando por uma pessoa. Não podemos aceitar. Até hoje não foi colocada nenhum paliativo de iluminação. Não foi nem iniciada a iluminação. Enquanto isso, os moradores lá convivem com o risco. Assim como a passarela, que a gente tanto fala aqui nessa tribuna, que foi retirada a passarela, que ligava o Serra Verde ao Alvorada, que dava acesso principalmente à escola Ilídio, e escola essa que os meus filhos estudam, que eu conheço a grande maioria dos alunos e que eles me procuram muito para poder levar essa situação, e tem acontecido lá diuturnamente os meninos estando atravessando no meio da rodovia e colocando a vida deles em risco. Então é o que a gente pede aí, é para Nascentes encarecidamente, não é para ter uma nova passarela, recoloca a passarela que vocês tiraram. Vocês tiraram e a obrigação é de vocês de estar recolocando. E por falar nisso, nós também temos que falar aqui de uma situação que tem acontecido aqui na nossa cidade e que é grave e que muitas pessoas preferem que a gente se cala. Mas tem assuntos que não tem jeito de calar. Muita gente vai falar assim, Janete, você está falando coisa que já aconteceu. Não, eu estou falando de outro caso. Eu estou falando de uma outra menina de 6 anos de idade que foi pega em casa, pela van do município, van escolar do município. Essa menina estuda em escola especial, é uma criança especial, não foi deixada na escola, e essa escola localizada no Niterói, a criança foi achada por pessoas no bairro São José. Olha o absurdo deste acontecimento. Graças a Deus que pessoas boas acharam essa criança, colocaram na rede social que a criança estava perdida, a polícia pegou a criança, levou até uma instituição aqui da cidade, onde uma das gerentes da instituição sabia qual escola que ela estudava, entrou em contato com a diretora da escola e a diretora disse, a criança não esteve na escola hoje, viu que realmente era a criança, que era a criança da escola dele, chamou a mãe, fez o boletim de ocorrência, passamos também para a delegacia da Polícia Civil e novamente o segundo caso, dessa vez com uma criança especial. Na verdade, nós já tivemos também casos com van particular de criança que pegou a van errada. Até quando nós teremos que aceitar? Até quando que nós continuaremos colocando as nossas crianças em risco? E muitas pessoas dizem que eu estou dando escândalo, que é mimimi, que eu estou querendo prejudicar, não estou querendo prejudicar não. Por isso eu estou terminando de fazer os estudos do projeto de lei que vai regulamentar o transporte escolar do município de Divinópolis, para que a gente possa ter esse enfrentamento. E estamos juntos com o doutor Cazé, promotor da infância e da juventude, estamos junto com as forças de segurança, polícia civil, polícia militar, corpo de bombeiros, estaremos junto com o conselho tutelar, diretores de escola, professores, motoristas de van e ônibus, monitores, toda a população. No dia 27 de março, às 8h30 da manhã, aqui na Câmara Municipal, eu já fiz o pedido da audiência pública, onde nós estaremos aqui também apresentando esse projeto de lei. Muita gente diz para mim o seguinte, Janete, você vai caçar briga em um ano eleitoral porque muitas pessoas não vão querer que seja feita regulamentação porque a maioria não quer responsabilidade e vão ter que colocar monitor em todo o transporte, vai ter custo, você vai arrumar briga com muitas pessoas que não querem isso. Eu não nasci político, eu fui eleita pelo povo agora, se tiver de ser eleito. Se eu tiver de escolher entre ser eleito com o voto dessas pessoas ou ser eleito, não eleita, defendendo a criança, eu fico com a seguinte opção, mas eu durmo de cabeça tranquila, porque a criança é a minha prioridade. Janete Aparecida, a sua vereadora.
Agradecemos a nova vereadora pelo seu pronunciamento e o próximo vereador inscrito é o vereador Matheus Costa.
Muito boa tarde, presidente, vereadores, público que nos visitam e você que nos acompanha através da TV Câmara. E hoje é um pronunciamento de agradecimento. Eu quero aqui, em nome do nosso mandato, do povo de Divinópolis, agradecer a participação que o deputado Fabiano Tolentino teve no Congresso Nacional, onde em pouco mais de 6 meses ele conseguiu já viabilizar para o município de Divinópolis mais de 6,5 milhões de reais. Áreas como saúde, assistência social, segurança pública, agricultura, educação, turismo e também para o esporte. E sobre essa dedicada atuação do deputado Fabiano Tolentino, no final do meu pronunciamento, eu tenho uma denúncia muito séria para fazer sobre uma verba de 700 mil reais para a malha asfáltica de Divinópolis, que foi viabilizada em 2017 e que a prefeitura conseguiu perder. Então, por favor, me acompanhe aqui até o final do meu pronunciamento, que eu quero falar mais sobre esse assunto daqui a pouco. E a nossa campanha continua. Volta em Divinópolis, Romeu Zema. Vereador Zé Luiz, o que nós fizemos com o nosso governador? Eu acho que nós recebemos ele bem demais, tratamos ele bem demais, conseguimos dar uma das maiores votações da história para um governador em Divinópolis mais de 80% dos votos, e ele nem para anunciar que a Vale tem a possibilidade de retomar as obras do hospital público, ele não vai vir em Divinópolis, vai mandar o secretário de saúde. O que nós fizemos para merecer tamanho descaso do governador Romeu Zema? Teve uma esmagadora maioria dos votos aqui, foi uma goleada no segundo colocado, e o governador ainda não tem agenda em Divinópolis. Nem para dar uma boa notícia, que tem condição da Vale retomar as obras do hospital regional. Continue, nós continuamos a nossa campanha. Volta em Divinópolis, governador Romeu Zema. Nós não estamos tão longe de Belo Horizonte assim. São apenas cento e poucos quilômetros. Nós somos rota da sua cidade natal, que é Araxá. Nós merecemos esse reconhecimento, esse prestígio. Uma cidade que até ontem tinha dois deputados federais, um deputado estadual, a Princesa do Oeste, onde já teve cargos de primeiro, segundo, terceiro escalão do governo do estado, cidade de referência para mais de 50 cidades, e nós não conseguimos entrar na agenda do governador Romeu Zema. Então é um clamor que eu faço, que possamos unir deputado, ex-deputado Jaime Martins, com cargo direto da Secretaria de Governo, tentar uma agenda com o nosso governador em Divinópolis. Temos muitos assuntos a tratar com ele. Hospital regional, infraestrutura, nascente, conclusão de várias obras estaduais aqui no nosso município. Nós fazemos esse clamor, que possamos contar com a honra, do governador Romeu Zema aqui, que não está aparecendo nada de novo, fazendo mais do mesmo, infelizmente. E destacar que nós enfrentamos nos últimos meses um pedido de cassação, de análise de conduta por parte do porta-voz da Secretaria de Trânsito de Divinópolis. O porta-voz da Secretaria foi até o Ministério Público ano passado, protocolou um pedido de análise de conduta, veio também na corregedoria da Câmara Municipal de Divinópolis, fez o mesmo protocolo no Ministério Público. Em uma semana já teve a negativa, que nós estávamos somente fazendo o nosso papel, e aqui na Câmara Municipal, por trâmites do novo protocolo que existe da corregedoria, demorou-se um pouco mais. Mas na última semana também tivemos a negativa aqui por parte do Conselho de Ética dessa casa, onde eu era colocado como apenas um crítico à Secretaria de Trânsito. E realmente sou um crítico aos excessos da Secretaria de Trânsito. E posso, por algum motivo, no calor do momento aqui, ter me direcionado com adjetivo que não são dos mais republicanos. Mas eu só disse aqui o que a população às vezes tem vontade de dizer para essas maçãs podres que estão dentro da Secretaria de Trânsito e Transporte. E sempre que eu for procurado pela população com reclamações em cima de qualquer segmento, qualquer fiscal que seja, nós vamos procurar a razoabilidade. Precisamos entrar num consenso. O extremo não leva a cidade ao seu desenvolvimento, não leva a lugar nenhum. E para finalizar, quero dizer aqui que em 2017, o deputado Fabiano Tolentino conseguiu viabilizar para Divinópolis mais de R$700 mil, e eu estou com um documento em mãos, para pavimentação asfáltica, e a prefeitura de Divinópolis, por incompetência e por falta de documentação, perdeu mais essa verba. E parece que não é só comigo, então, com o deputado Cleitinho. Até o deputado Fabiano Tolentino, na época deputado estadual, conseguiu viabilizar o Bilac Pinto, enquanto secretário de governo, autorizou o pagamento, porque o Pimentel não pagava a verba do Fabiano, autorizou o pagamento, e a prefeitura se atrapalhou na documentação e não conseguiu aceitar mais essa emenda parlamentar para a pavimentação asfáltica da nossa cidade. Parece que os funcionários da Paraná, do Executivo e do primeiro escalão, eles têm um transporte único. Ou se é de teletransporte, ou é uma máquina do tempo, ou é helicóptero, porque a população não aguenta mais tomar prejuízo com relação à nossa massa, malha asfáltica. E só nos últimos meses foram recusados mais de 2 milhões de reais para sanar esse problema. E hoje, eu estive no sistema MPA, dizendo sobre, pela última vez, sobre o assunto usina de asfalto. E refletindo ali com o jornalista Flaviano e também com o diretor do sistema MPA, disse, em minhas palavras, depois, numa pequena conversa que nós tivemos, né, vereador Renato, que o prefeito poderia ter lavado suas mãos, vereador Zé Luiz, ter lavado suas mãos, aceitado a usina de asfalto e, em poucos dias, já começar a cobrar de mim, do deputado Cleitinho. Olha, aceitamos a usina, aceitamos a emenda. E aí? Cadê a recuperação da malha asfáltica? Cadê, Cleitinho? Você falou que tinha a solução? Você tinha a varinha do Harry Potter de arrumar o asfalto de Vinópolis? Só que por essa falta de assessoria, por falta de diálogo entre base e oposição, pessoas que pensam diferente que o executivo, infelizmente, deu mais esse tiro no pé. Porque poderia ter colocado essa buraqueira de Divinópolis nas costas, do Cleitinho, através da solução da usina de asfalto. Só que buscou para ele, mais uma vez, essa responsabilidade por essa falta de infraestrutura da nossa cidade. E você que nos acompanha, que viu essa denúncia que nós fizemos aqui agora, sobre mais esses 700 mil reais que a prefeitura se atrapalha e não consegue receber. Não consegue receber. Eu vou fazer um post nas minhas redes sociais a partir das 18 horas. Para você conferir essa documentação. Porque o nosso trabalho aqui é sério. É de fiscalização, de cobrança, de preposições, de propor. E que às vezes, infelizmente, não conseguimos agradar esse nosso executivo. Para concluir, eu agradeço a atenção de todos. E às 18 horas, vou provar mais uma vez que essa prefeitura, infelizmente, por incompetência, por atrapalhada, perde mais uma verba parlamentar que era para a malha asfáltica de Divinópolis. Obrigado e boa tarde a todos.
Agradecemos ao vereador pelo seu pronunciamento e passo a palavra agora ao próximo vereador inscrito, o vereador César Tardan.
Senhor presidente, colegas vereadores, servidores dessa casa e toda a população de Divinópolis que acompanha essa reunião, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, eu quero cumprimentar aqui de uma forma especial um grande amigo, uma pessoa que trabalhou muito, um líder comunitário lá do bairro Interlagos, que está sempre acompanhando as nossas reuniões, é o Zico, né? Fica aqui o meu agradecimento por toda a sua contribuição como líder comunitário aí no bairro Interlagos. Aqui, senhor presidente, nessa tarde de hoje, também eu quero falar sobre as nossas estradas rurais e também a buraqueira que encontra a cidade de Divinópolis. Mas antes, senhor presidente, eu queria fazer um resumo aqui, que eu estive conversando com um morador da cidade de Juiz de Fora, onde, numa conversa, eu brinquei com ele, falei que lá tinha usina de asfalto e que eles estavam no paraíso, que a cidade de Juiz de Fora não tinha buraco. Ele riu na minha cara e perguntou se eu estava brincando com ele, senhor presidente. Eu falei, não, é porque Juiz de Fora tem usina de asfalto, lá não tem buraco.
né, nós tivemos essa mensagem que se Divinópolis aceitasse a usina de asfalto, o Terra Azul não ia sofrer mais, o Costa Azul, o Grajaú, o Realengo, o Itacolomi, o Candelária e o Copacabana, que tudo ia se resolver. Aí ele me mandou os vídeos e algumas, o endereço do Facebook lá de Juiz de Fora. Quer que você filme aqui, Arthur? Alguém está conseguindo rodar em Juiz de Fora sem encontrar mais buraco do que asfalto? Isso que é uma postagem lá de Juiz de Fora. A cidade de Juiz de Fora, o povo no Facebook está metendo o cacete. Mas lá tem usina de asfalto. Lá não tem buraco. Lá é tudo um tapete. Lá está tudo resolvido porque tem usina de asfalto. Quero que mostre de novo, tem mais aqui. E quem quiser acompanhar e ver, essa página do Facebook chama JS Depressão. Qualquer uma pessoa aqui pode acessar lá e ver a revolta dos moradores de Juiz de Fora reclamando da situação das ruas. O que, que eu quero dizer com isso? Que eu não moro lá em Juiz de Fora, não. Trouxeram a cidade de Juiz de Fora para discutir Divinópolis, falando que lá tem usina de asfalto, e se a usina de asfalto vir para cá que resolve os problemas. Está aqui, é só sei lá no Facebook. Eu fui enganado, porque quando eu ouvi aqui que Juiz de Fora tem usina de asfalto e que os bairros carentes iam resolver com a usina de asfalto aqui em Divinópolis, eu fui lá no prefeito brigar com ele. Eu fui massa de manobra, igual muitas pessoas que compartilharam isso, achando que ia resolver os problemas da cidade. Juiz de Fora está aqui, ó. Só a gente acessar lá no Facebook, nós vamos ver que lá tem usina de asfalto, mas o povo continua andando nas ruas com buraco. E agora? O povo de Juiz de Fora está reclamando, está aqui, ó. É só você acessar a internet no Facebook e vai ver que está do mesmo jeito que Divinópolis. E aqui, senhor presidente, igual eu falei, a gente não vive lá em Juiz de Fora, não. Nós temos que discutir e brigar os nossos problemas aqui da nossa cidade. E aqui eu quero fazer uma crítica já para a prefeitura. Porque nós, poder público, né, legislativo, nós temos que ter um planejamento de governo. Um planejamento de mandato. E nós já estamos uma semana de sol. E nessa semana eu andei no bairro Dom Cristiano, Candelária, fui lá no Realengo, na rua Dolores de Aguiar Rabelo, Brigadeiro Cabral, rua Bolívia, Ayrton Senna, João Severino, e até hoje eu não encontrei o caminhão tapando buraco. Uma semana já de sol. O planejamento é o seguinte: ó, tá chovendo, não vamos sair não, vamos aguardar aqui, mas na hora que deu dois olhos de sol, a gente tinha que estar tapando os buracos tudo, e eu rodei essa semana e não encontro o caminhão. Eu não estou vendo a atitude do governo imediata de resolver o problema. Igual eu falei aqui na reunião passada, eu trabalhei na Divinópolis Calçado, no comércio, entrei no final de ano para ajudar a demanda de final de ano. O que, que eu quero dizer com isso? Se a gente sabe que todo final de ano, para início de ano, vem muita chuva, que as estradas abrem os buracos, nós temos que planejar. No primeiro dia que der sol, a gente está equipado, planejado para poder resolver os problemas da cidade. E nós já temos mais de uma semana de sol e até hoje a gente roda na cidade e não vê a atitude da prefeitura. Então quero criticar a prefeitura mesmo. Estou com meu carro lá na oficina, tem dois dias. A roda virou um quadrado. Nós estamos sim preocupados com as ruas da nossa cidade. Nós queremos sim melhorias, mas com responsabilidade, com planejamento, com a verdade, porque o povo não merece ser enganado. Porque quando a gente compartilha, quando a gente divulga uma artezinha que sem querer, sem a gente saber, ela está induzindo o ódio, induzindo a raiva, induzindo a mentira, nós estamos sendo manipulados nessa hora. Porque a gente compartilha, mas a pessoa que planta aquilo, ela faz por maldade, para fazer de nós e de vocês que fazem isso uma massa de manobra. Isso então
A gente não pode aceitar, nós temos que ter sim. Eu falo isso porque eu fui vítima disso. A hora que eu vi que o prefeito de Câmara do Cajuru aceitava a usina, na hora eu não quis nem ler o resto da matéria, já fiquei brabo e fui brigar com o prefeito. Mas depois que eu fui ver as letrinhas pequenas lá no final, não era bem isso que estava dizendo. Então hoje em dia a gente compartilha coisas que pessoas fazem das outras massa de manobra. Então nós temos que estar atento a isso. E aqui, quem quiser ir lá na página de Juiz de Fora, está aqui. No Facebook você vai acessar JF da Depressão e vai ver que os moradores lá não estão satisfeitos assim igual passaram essas imagens para nós, não. A usina de asfalto lá não deixou as ruas todas como tapete lá igual nós aqui, divinopolitanos, achávamos que se a usina estivesse aqui, os problemas estariam resolvidos. E aqui, senhor presidente, agora eu quero cumprimentar o meu amigo, ex-vereador lá de Cláudio, o Diora. Diora que está sempre atento também, né, nas demandas aqui de Divinópolis e sabe da atual realidade do município, onde nós não estamos conseguindo de forma rápida e imediata de resolver os problemas das estradas rurais do nosso município. É máquina quebrada, é licitação, e quando chega a empresa não consegue fazer a máquina rodar. E o Diora, que é muito amigo do prefeito de Cláudio, Zezinho, né, ele está em conversa com ele, me falou ontem ainda que já está conversado, que no máximo semana que vem vai estar dando uma força para a prefeitura de Divinópolis. Vai fazer a estrada lá da comunidade de Paivas até Sete Lagoas, né, um patrulhamento com material para poder ajudar um pouco a nossa cidade. E aqui a gente fica feliz nessas parcerias, né? O Diora, que é ex-vereador de Cláudio, que assiste, né, os trabalhos dos vereadores aqui nas terças e quintas, e entrou em contato comigo para falar isso. Eu fiquei muito feliz, falei que está de parabéns, Diora. É assim que faz política, sem briga, sem deboche, sem mentira, e sim trabalhando, porque o povo, a pessoa que está ali, tem uma esperança nos políticos ainda, mas sem conversa fiada, sem mentira, sem enganar a população, é o que nós mais estamos vendo ultimamente, uma política de ódio, de raiva, de quanto pior, melhor. Então, quero parabenizar aqui, Diora, por essa parceria. Você pode contar com esse vereador aqui para sempre fazer essas parcerias. E ainda falando em parceria, eu quero aqui também agradecer o secretário de agronegócio, que atendeu o nosso pedido, socorreu a estrada lá indo para o Bar do Grilo, mandou as escórias, né? E o Toninho Gregório, é um empresário que tem máquinas também, estava voluntariamente, ia esparramar as escórias lá, né, nessa estrada indo para o Bar do Grilo, mas o Grilo juntou alguns amigos lá e esparramou com a enxada, né? Então não precisou dessa força do Toninho Gregório, mas mesmo assim, mais dois minutos, mas mesmo assim eu agradeço o Toninho Gregório por essa atitude de saber que a prefeitura está numa situação difícil, mas nós podemos contar com algumas pessoas no nosso município que querem o bem, que não querem fazer vídeo xingando e reclamando e apontando o dedo. Eles querem levar, de fato, a solução para os problemas de Metropolitano. Muito obrigado, senhor presidente.
Agradecemos ao vereador pelo seu belíssimo pronunciamento. E o próximo vereador inscrito é o vereador Edson Souza.
Não. Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, funcionários dessa casa, meus conterrâneos, na pessoa dessa cidadã a minha amiga, minha cunhada Beth, pessoas que nos acompanham pela TV Câmara, pela NET, e cumprimentar aqui as redes sociais do De Novo Secreção, através da nossa amiga Delta. Meu boa tarde. Senhor Presidente, o que eu trago aqui hoje, nessa tarde, é uma proposta que vai ser exemplo para o Brasil. Eu convidei o vereador Roger, o vereador Matheus, o vereador Sargento Elton e o vereador Delano. E esses vereadores assinaram comigo um projeto de lei que pode trazer muita segurança a um dos grandes profissionais dessa cidade. Nós sabemos que dentro da divisão social do trabalho, os profissionais do Corpo Bombeiro, da Polícia Civil, da Polícia Militar e os taxistas são as pessoas muito vulneráveis. Assassinato, assalto e aos acidentes da profissão. Nós estamos fazendo um projeto de lei, senhor presidente, um projeto de lei onde os táxis de Divinópolis e os Uber, as pessoas que pegaram o táxi Uber, vão ter que ter sua fotografia registrada. Através do registro dessa fotografia, essa foto vai para um aplicativo, em parceria com a Polícia Civil e Militar, e ela vai ficar um determinado tempo guardada. Ou seja, dando um exemplo carinhoso, o motorista Francisco, ele saiu para trabalhar, ele tem a rotina de voltar todo dia para casa dele às 21 horas. Ele não voltou às 21, não voltou à meia-noite, não voltou às 6 horas depois. A polícia será acionada através de seus familiares e a polícia vai ter na central sabendo quem foi o último passageiro que entrou naquele carro. Esse projeto que eu estou fazendo e com o apoio do vereador Delano, do vereador Roger, o vereador Roger fez uma belíssima lei aqui em Divinópolis sobre Uber, o vereador Matheus Costa, e teve a supervisão desse homem honrado, desse presidente da vida pública que o povo mandou para esse plenário, que é o competente, honrado, zeloso e firme vereador Sargento Elton. É lógico que esse projeto, ele vai trazer mais segurança. Os nossos motoristas de Uber, os nossos taxistas, serão agora contemplados com o projeto de lei que será regulamentado. Vereador, mas esse projeto tem uma válvula de escape? Tem. Vamos supor que o motorista imaginário Francisco, lá do Uber, ele vai pegar uma pessoa, ele conhece o morador? Ele não precisa registrar. Isso é se o motorista quiser, porque a lei vai falar que o cidadão é obrigado a ser fotografado. Aquele que pegar o táxi ou Uber, ele vai ter que ser fotografado, salvo o motorista não queira. Salvo o motorista não queira. Quero agradecer aqui o vereador Sargento Elton, que fez a supervisão do projeto. É um projeto muito objetivo, muito objetivo. Quero agradecer ao vereador Roger, que nos inspirou a fazer esse projeto. O vereador Matheus Costa, que hora nenhuma negou sentar para a gente discutir. E o vereador Delano, pela sua humildade, que teve um olhar de política sanitária e uma política social. Esse projeto, eu tenho certeza, que será um exemplo para o Brasil, onde as nossas mulheres e os nossos homens, que têm um transporte privado, com toda certeza, vai trabalhar com mais segurança. É um projeto que nós fizemos igual a vários outros, que com toda certeza vai trazer mais segurança à vida. e seguindo aquele preceito do meigo nazareno: eu vim para que todos tenham vida. Então nós não vamos derramar lágrima, não vamos derramar sangue, vamos exaltar a vida. E tenho certeza, comandante Elton, professor Roger, Matheus e doutor Delano, que esse projeto assinado por esse quinteto será um exemplo para Minas e para o Brasil. Senhor presidente, esperteza quando é demais vira bicho com meu dono. Aureliano Chaves. Esperteza quando é demais vira bicho com meu dono. Por que que eu estou falando isso, senhor presidente? Eu quero que hoje agradecer ao prefeito Galileu. Se tiver que dar pancada e tiver que fazer crítica, eu farei. Mas se eu tiver que elogiar, eu vou elogiar. No dia 14 de junho de 2017, através da indicação CM 996-2017, aprovada por esse plenário, assinado por 16 vereadores, só não foi assinado pelo seu vereador Sargento Elton, que ele não estava na reunião. Assinado. Aprovado o requerimento. Está aqui as atas, tudo arrumadinho. Eu encaminhei um projeto de lei para o senhor prefeito, através da indicação CM 996-2007. Atenção, servidor municipal do Poder Legislativo e Legislativo. Atendendo a nossa indicação, nem que seja tardia, quase 3 anos depois, o senhor prefeito vai mandar para essa casa o projeto para fazer adequação do nosso pedido. Ora, o servidor trabalha 10 anos, tem 6 meses de férias-prêmios. O nosso pedido, que foi dado parecer para o doutor Wendel, o prefeito acatou o nosso pedido. Se 6 está para 10, 5 está para 3. O que que nós vamos fazer? Isso é bonito. Isso o prefeito acordou a tempo, mandou aqui e deve chegar nessa casa. Servidor público municipal do Poder Legislativo e Executivo. Você não precisa mais trabalhar 10 anos para ter 6 meses. Não vai ter nenhum ônus para os munícipes. Mas você vai trabalhar 5 e ter 3. Isso é lei. Se esse prefeito tivesse me escutado antes, lá em outrora, talvez nós teríamos ajudado ele mais. Mas nunca foi tarde. Quero agradecer aqui ao procurador, à secretária Raquel e ao prefeito Lineu. 3 anos depois, eles devem ter pensado e falado: é só certo. Vamos atender o Edson. Vamos atender o servidor. Servidor municipal, tenha orgulho e tenha consciência de seu vereador que mais fez leis em defesa desses homens que trabalham. A partir de agora, segundo me informaram hoje, esse projeto deve aportar aqui nessa casa no máximo a semana que vem. E nós vamos pedir para agilizar, porque não tem nenhum impacto econômico. Tem sim social. As nossas mulheres, que têm tripla jornada, aos nossos servidores. Então, aquilo que o Poder Legislativo e o Executivo me procuraram quando eu era o líder do governo, e nós fizemos a indicação, e vimos fundamento social, econômico, antropológico e moral nessa solicitação. Então, servidor, tem certeza que os 16 vereadores que assinaram e aprovaram o meu requerimento em 2007 não furtarão em votar esse projeto de lei quando aportar nessa casa. Senhor presidente, tem... Mais 2 minutos, senhor presidente. Senhor presidente, eu tenho um fato para trazer sobre a questão do crime ocorrido em Divinópolis contra a economia popular. Mas é uma coisa tão nojenta que nós vamos ter que aprofundar através dessas empresas que estão tentando estabilizar o país. Já fiz a pesquisa em quase várias farmácias de Divinópolis, em posto de atendimento, já tive ontem reuniões pesadas com lideranças e relatei numa reunião interna o que é que eu estou apurando em Divinópolis. É um crime contra a economia popular que algumas empresas desse país estão fazendo com o povo brasileiro e principalmente os munícipes. Tive ontem conversando por telefone com o doutor Gilberto Osório, esse guardião, esse advogado da sociedade, e já coloquei para ele entre linhas essa investigação que eu estou fazendo em Divinópolis sobre uma possível formação de cartel. Mas na próxima terça-feira, doutor Martinez, traremos ao conhecimento do povo de Divinópolis e talvez sirva de exemplo para o Brasil que aquilo que está acontecendo aqui pode estar acontecendo nos outros municípios dessa querida nação. Obrigado, senhor presidente.
Agradecemos o nobre vereador pelo seu pronunciamento e o próximo é o vereador Renato Ferreira.
Senhor presidente, permissão para sentado?
Concedido, vereador.
Senhor presidente, de antemão queria cumprimentar a Délvia, que sempre esteve aqui presente, falando sobre a questão da mulher na política. A mulher tem que estar presente em todos os lugares onde ela quiser. Senhor presidente, hoje numa breve reunião hoje, vai que deu o coro, né? Estava eu, o Roger, o Matheus, nosso amigo Geraldo Passos, nós encontramos na Rádio Minas, nós falamos sobre a questão de política nova. Não existe política nova, não. Não adianta querer falar nisso. Existe cada puxão de tapete que a gente fica até assustado. Existe a política do bem e a política do mal. A gente tem que definir, assim, com quem que a gente está? A gente está com a política do bem? Então nós vamos caminhar com quem é do bem. E tem a política do mal, que é sair denigrindo a imagem dos outros, falando mal dos outros. De antemão, eu queria até parabenizar Manuel Brandão, diretor, presidente da AB, por a gente tem acompanhado ele no Facebook. A palavra é liderança servidora, uma reflexão para o ano das eleições. Temos que possuir a visão de que ser líder é servir. Não adianta impor nossas vontades como utilizando o poder, porque ele é passageiro. O que faz com que vençamos como líderes é a autoridade, que é conquistada por meio de exemplos. Queremos e precisamos de líderes que dê exemplos, bons exemplos, porque a palavra fala somente, não vale nada. Ela precisa ser contemplada com ações, ações concretas. Voltando agora para o nosso trabalho, de uma parceria, nós conseguimos que o Castromóvel esteja na região de São José. Hoje e amanhã está acontecendo as inscrições lá no posto de saúde e segunda-feira terá a castração lá na Escola Estadual Martins Cipriani. Pensamos a vocês, nós precisamos, hoje nós precisamos de fazer o controle desses animais, grande maioria solto na rua. Então nós precisamos da sua colaboração, vá lá e faça a inscrição, são aproximadamente 80 vagas para a castração. Esse trabalho da CEMUSA, esse ano já foram mais de 600 castrações, então a gente precisa, é um trabalho gratuito para a população. Então está lá, agradecer também o Carlos, que abriu a escola para que possamos estar lá fazendo essas castrações semana que vem, pedindo à população que dirija-se ao posto de saúde de São José para poder fazer as inscrições para a castração. Falando em saúde, não poderia deixar de falar aqui sobre o nosso deputado Domingos Sávio. Mais uma vez, ele conseguiu R$350 mil para fazer cirurgias eletivas de catarata, principalmente, juntamente com o prefeito Almir, lá de Carmo da Mata, Almir Rezende, um parceiraço, vem fazendo um brilhante trabalho lá na cidade de Carmo da Mata, e é um convênio envolvendo os municípios de Divinópolis, Pedra do Naiá, Pitangui, os municípios da nossa região. O nosso deputado Domingos Sávio conseguiu mais uma emenda de R$350 mil para fazer cirurgias eletivas. Queria mais uma vez agradecer ao deputado, sempre presente. É igual o Adair mesmo falou, a gente tem que gritar, a gente tem que sentar numa mesa, dialogar e resolver as coisas. Ele foi muito feliz essa semana
o editorial aqui do jornal agora, o futuro promete. A grande notícia do início dessa semana foi a possível conclusão do Hospital Público Regional Divinópolis Espírito Santo, do Divino Espírito Santo. A expectativa agora é que as obras do Elefante Branco sejam terminadas para a Vale. Quem trouxe a notícia ao divinopolitano foi o deputado federal Domingo Sávio. Quem iniciou essa conversa também foi o vice-prefeito Rinaldo Valério. A gente tem que dar os créditos às pessoas que geralmente trabalham pela cidade. A proposta, que já era analisada pelo governo do Estado, conforme Domingos, está caminhando para ser concluída. O pedido de Domingos foi para que o Executivo Estadual dê prioridade ao término da construção. O secretário de Estado de Saúde, Carlos Eduardo Amaral, diz que a execução do acordo entre o governo e a mineradora está sendo conduzida pelo secretário de Planejamento e Gestão e poderá ser anunciado nos próximos meses. Os valores para a conclusão do Hospital Regional já estaria garantido pela Justiça. Parece que na terça-feira foi um excelente dia para dar boas notícias. Afinal, o Centro-Oeste Mineiro aguarda a entrega do Hospital Público há 8 anos. Em junho, faz 10 anos que a unidade de saúde começou a ser construída. A promessa era que a obra seria concluída até 2012, prazo que depois passou para 2016, mas hoje, de teoria, em meio ao tempo, no mês de abril faz exatos 4 anos que o governo do Estado não manda um centavo para a construção. Ao todo já foram gastos 60 milhões na obra, que está avaliado em torno de 100 milhões. Muitas pessoas falam sobre o hospital, informações desencontradas, que até essa fala do nosso nobre amigo Manuel Brandão serve para dar um direcionamento. O custo de um hospital desse fica em aproximadamente 100 milhões. Então, fala assim, foram feitos 3 convênios, foram feitos um convênio de 20 milhões, um outro convênio de 36 milhões, qual o governo do Estado não contemplou o restante do pagamento, e pós esse tem um outro convênio. Então, fala assim, o que vem falar é abobrinha. Tem que saber de onde que vem a fonte certa, é só procurar a Secretaria de Saúde para saber das informações corretas, para não ter esse excesso de informação distorcida. Então, é só buscar a fonte para poder passar as informações corretas. E já que nós estamos falando de saúde, nós não podemos deixar de falar sobre o coronavírus, que já se tornou uma pandemia. E por falar em coronavírus, o vírus está se espalhando de uma forma tão desfreada que a Organização Mundial de Saúde, a OMS, decidiu declarar a contaminação como uma pandemia, termo utilizado quando o estágio da transmissão de uma doença é global. Segundo a OMS, 118 mil pessoas foram diagnosticadas com o vírus em 114 países, entre os quais 4.291 morreram. Mesmo que muita gente não goste do termo, infelizmente se encaixa bem em situação atual. O que não pode é o uso da palavra levar temores irracionais. Nós não podemos ficar transmitindo informações desencontradas para que não possamos causar um caos na população. Até agora, só um exemplo, em 2018 e 2019, teve aproximadamente 32 mil mortes por conta da dengue. E nós não estamos preocupados com o nosso quintal. Vamos focar também no nosso problema aqui, que é a dengue. Nós temos um problema sério, que nós não estamos dando conta de controlar ele na nossa casa, não é no nosso município, não. Que a obrigação de cuidar do nosso quintal é nossa. Então, assim, vamos nós dar as mãos e fazer a coisa certa. Vamos limpar o nosso quintal. Nós estamos preocupados com o coronavírus, mas estamos deixando o foco da dengue hoje no nosso quintal. Então vamos ter essa consciência de manter o nosso quintal limpo para que possamos fazer a diferença na saúde. E o coronavírus também, mais do que é uma higiene pessoal, que você aprende lá na escola. Não vou dizer em casa não. Lá na escola eles ensinam a gente, ó, você vai merendar, lava as mãos, faça o higiene pessoal, você ajuda a controlar esse vírus. Você tem o poder para isso. E, de antemão, eu só queria responder os nossos nobres amigos aqui que citaram a questão do dia 31, as transmissões pela TV Câmara se encerram. Nós recebemos uma orientação até para segurar os nossos amigos vereadores, garantir os seus direitos, mas vocês têm total direito de estar utilizando seu Facebook, suas redes sociais. É uma lei federal 9.504 e também está no Código Penal, no Código Eleitoral, que é a lei federal proíbe o uso da máquina pública para o uso de propaganda com dinheiro público. nós fomos orientados, a mesa foi orientada, para estar resguardando os nossos amigos vereadores. Então, assim, para a gente não distorcer os assuntos, vocês podem utilizar suas redes sociais, seu Facebook, seu Instagram, está liberado. Mas para não prejudicar os vereadores, a Câmara está adotando essa prática. Foi até a orientação do nosso magistrado Vander Luz, que nos orientou. Então, fica aí esse esclarecimento.
Vereador, posso pedir uma parte? Rapidinho aqui, só para complementar a fala. Eu concordo que as leis devem ser respeitadas, mas é engraçado que quando se trata de ser assim concomitante, né, palavras que eles gostam de usar, porque na mídia nós podemos ficar até o final de junho, até completarmos exatamente 3 meses para o início da campanha eleitoral, que só começa no mês de agosto. E o que difere? Levar informação de qualidade ao cidadão do nosso trabalho, que estamos fazendo aqui, que também é pago com o dinheiro público, o nosso trabalho, isso aqui que nós fazemos. Então, não vejo problema. Foi essa a minha interpretação para então, com o presidente dessa casa. Mas se ele está cumprindo essa lei, deveria também cumprir tantas outras, né, de economia. Então, vamos economizar também os cargos, vamos economizar o café, vamos economizar com tudo. Não só no dinheiro da mídia, né, que é o mais importante, que a população quer ver pelo menos o que nós estamos fazendo. Mas fico feliz aqui com o esclarecimento de Vossa Excelência, senhor Renato Ferreira, sempre vereador atento. Se é lei, vamos cumprir, mas vamos cumprir todas também. Muito obrigado, viu?
Só para completar a sua fala, a gente está tentando economizar, nós já diminuímos o número de moções aqui nessa casa. A gente tem que saber agir com responsabilidade. Mais 2 minutos, senhor presidente, para conclusão. Nós temos todos que agir com responsabilidade com dinheiro público. Hoje, quem paga hoje a transmissão é dinheiro público. Então a gente tem que trabalhar com responsabilidade, com transparência com a população. Assim, nós estamos seguindo orientações. Quem, assim, são coisas técnicas, as questões políticas, até por uma, talvez assim, a vontade da gente de querer passar uma informação, nós poderemos anunciar aqui uma emenda parlamentar, alguma coisa, e isso é proibido. Aí, quando você quiser estar utilizando suas redes sociais, as portas estão abertas, fica à sua disposição. É só uma questão de segurança para nós mesmos. Senhor presidente, muito obrigado, era o que eu tinha essa tarde de hoje.
Agradecemos, vereador, pelo seu pronunciamento e passo a palavra agora ao vereador Marcos Vinícius.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, cidadãos divinopolitanos, munícipes presentes aqui na assistência desta casa, cumprimento aqui o ex-vereador Geraldinho, só Jesus. É? Cumprimento também o Renato Delgado, sempre um prazer reencontrá-lo. Demais cidadãos presentes, sejam todos bem-vindos. Profissionais da imprensa, na pessoa do jornalista sempre presente, Roberto Pereira, essa lenda viva da imprensa divinopolitana. Cumprimento a todos, aqueles que estão também nas redações das emissoras de rádio, de TV e dos jornais. O nosso melhor muito boa tarde. E a você que está em casa, de forma sempre respeitosa, você que nos assegura esta audiência qualificada que aumenta a nossa responsabilidade, eu peço licença, permissão para entrar na sua casa, no seu lar, no seu local de trabalho, onde quer que você acompanhe os nossos trabalhos também pelas redes sociais, pelas nossas plataformas. É muito bom saber e contar com a sua audiência. A todos o nosso melhor. Muito boa tarde. Senhor presidente, eu quero inicialmente me reportar à nossa adorável tribuna, Délvia, essa pessoa conhecida de Divinópolis pela sua folha de serviços, uma liderança comunitária, uma pessoa envolvida com as questões sociais, coração generoso, pronto a assistir, a ajudar, a contribuir. Isso ela tem feito. Na prática, no dia a dia, muitas vezes sem divulgação, cumprindo a essência do Evangelho, né? O que a mão direita fizer, que a outra não fique sabendo. E a Délvia tem essa história, essa marca, essa sina, essa vocação, esse sacerdócio de ser assim, essa pessoa altruísta, que procura sempre fazer o bem e tem dado para Divinópolis uma contribuição muito importante nesse momento de apuração, de depuração, nesse momento de transformação social, desta efervescência que nós estamos vivendo, também na área política, administrativa, e a sua vinda hoje aqui nessa tribuna certamente muito representa nesse sentido de fortalecer as mudanças que nós tanto precisamos, que a população tanto clama, e você é uma das vozes que tem se levantado para erguer essa bandeira de mudanças e realmente trazer aqui uma reflexão sempre pontual de questões práticas que têm que ser realmente mudadas, alteradas. Por isso eu quero cumprimentá-lo uma vez mais, agradecer pela sua contribuição na nossa reunião dessa tarde. Eu quero chamar a atenção aqui do seu líder do Executivo, honrado vereador Eduardo Prentes Júnior, e de forma muito respeitosa fazer aqui um apelo, um clamor, que não é tão somente do vereador Marcos Vinícius, não é também tão somente do vereador Dr. Delano, do vereador Zé Luiz, da Janete, ou do vereador Renato, ou do vereador Ademir, ou do vereador Roger, é um clamor de toda a cidade. Está insustentável a situação da nossa cidade com esses buracos, essas crateras em praticamente toda a cidade. Então, Eduardo, Vossa Excelência como líder executivo, há de se fazer um plano emergencial, um plano de contingência, um plano prioritário do governo para fazer frente a uma situação que tem trazido tanto prejuízo à economia, ao ir e vir das pessoas, e é um sem número de reclamações a cada dia por conta dessa situação. E eu estou te provocando publicamente, meu caro vereador, para que Vossa Excelência, no seu tempo, venha trazer para a gente, quem sabe, um aclaramento, um apontamento ou uma sinalização no sentido de ter algo já factível, viável, em curso para atender um clamor que eu faço aqui em nome das milhares de pessoas que acompanham o nosso pronunciamento. Estive ontem na reunião da CASP, Associação de Segurança Pública, Associação Comunitária de Segurança Pública, trazendo reflexões e digressões acerca da necessidade imperiosa que temos do aprimoramento do nosso trabalho de combate à criminalidade. Essa questão da segurança pública tem que ter um acompanhamento, tem que ter uma evolução, tem que ter um desdobramento. E muitas situações parecem estagnadas, param no tempo e ficam por lá. Quando, na verdade, tudo está evoluindo, a sociedade está evoluindo, o crime organizado está evoluindo e as medidas tecnológicas, os recursos tecnológicos também têm que avançar nesse sentido. Na verdade, o que é produzido pelas forças de segurança pública tem que estar na frente da bandidagem, à frente da criminalidade, não ficar refém do sistema. Pois bem, é inegável que com o advento do Olho Vivo, esse projeto que acompanhei desde a sua concepção nos mandatos anteriores, acompanhei, participei das reuniões e posso testemunhar a importância, o sucesso que foi essa operação, porém, é um sistema que já está completamente obsoleto, defasado, completamente aquém de uma realidade que se mostra muito maior nas suas demandas criadas. Porque não houve acompanhamento tecnológico. O Olho Vivo ficou estagnado aquilo que trouxe resultados interessantes, mas é preciso avançar mais. E é nesse sentido que nós trouxemos, eu peço para focalizar aqui para mim, por favor, pode frisar para mim essa imagem aqui, enquanto eu falo, essa empresa trouxe para Divinópolis e nós fizemos aportar, pode frisar a imagem, pode segurar para mim aí. Nós fizemos aportar essa tecnologia de ponta que traz, através desses totens, que a imagem está mostrando ali, ostensividade, botão de emergência, sirene giroflex, mensagens de áudio, comunicador de alta intensidade, câmeras 360, câmera speed drone, leitor de placa OCR, blindagem, sensor de vandalismo, pode voltar para cá a imagem agora, e várias outras inovações que para Divinópolis, na hora certa, que é agora, vai trazer realmente um ganho muito grande para a segurança pública. Pode frisar também essa outra imagem aqui. Esse projeto foi apresentado na reunião que nós participamos ontem na CASP, inclusive com a presença dos vereadores Ademir, Sargento Elton e também a vereadora Janete Aparecida. E nós vimos ali a receptividade, pode cortar para cá, o encampamento desse projeto, dessa ideia, que realmente promete inovar e dar prosseguimento à questão do olho vivo em nossa cidade. O projeto foi apresentado para a Polícia Militar, que tem assento na CASP, também para a Polícia Judiciária, através do delegado de Polícia Civil, que estava também presente nesta reunião da CASP, Corpo de Bombeiros, todas as autoridades de segurança pública, e fizemos também a apresentação desse projeto junto ao ex-comandante Marcelo Augusto, coronel reformado da Polícia Militar, hoje integrante do primeiro escalão do governo Galileu Machado. E o projeto foi apresentado e todos se convenceram da necessidade, da importância da implementação dessas medidas em Divinópolis para auxiliar, aprimorar aquilo que já é feito hoje pelo sistema Olho Vivo. Nos próximos dias, traremos mais informações do desdobramento das reuniões e dos trabalhos feitos para que esse projeto seja implantado aqui em Divinópolis. Senhor Presidente, senhores vereadores, população de Divinópolis, nesses 2 minutos que me faltam, eu quero fazer aqui um esclarecimento. Muitas pessoas perguntando pelas redes sociais, pela imprensa e também pelas ruas da cidade, por que que o vereador Marcos Vinícius parece que mudou um pouquinho o seu procedimento do seu mandato? Por que que o vereador Marcos Vinícius, em algumas reuniões, não tem falado, não tem usado a tribuna, não tem se pronunciado no seu tempo devido? E eu quero explicar. É que eu tenho acompanhado tanta coisa, tenho visto tanta coisa pelas redes sociais, pelos grupos de redes sociais, e até aqui mesmo nessa tribuna da Câmara, e vários pronunciamentos, que de forma respeitosa eu digo isto, não contribuem para nada. Muito pelo contrário. Alguns pronunciamentos parece que só querem jogar gasolina no fogo, e a cidade não precisa disso. O que a cidade precisa é de uma coalizão. O que a cidade precisa é de um fortalecimento de todos no mesmo sentido. A cidade tem seríssimas condições financeiras, administrativas. O governo não consegue fazer frente. É uma situação que não se deve ao gestor atual. Ele tem também os seus defeitos, tem também a sua culpa, tem também as suas deficiências. Mas a situação se mostra muito maior, é uma situação de conjunturas. É uma situação que não se resolve com uma pessoa, ou nem um grupo político sozinho. É o momento de todos estarmos juntos numa só frente. Porque mudar um prefeito, e outro prefeito deve vir, mas os problemas vão continuar. E as demandas vão só aumentar. Há medidas seríssimas que têm que ser enfrentadas com coragem, qualquer que seja o gestor ou a gestora. O fato é que eu estou assistindo, acompanhando pronunciamentos inócuos, infrutíferos, que não contribuem, eu volto a dizer, apenas fazem agravar mais uma situação de insegurança para todo mundo, para toda gente. Então eu penso que o meu silêncio é um silêncio eloquente, de alguém que não se conforma e vê uma situação que a nossa cidade está, e que discursos populistas, discursos que não contribuem para nada, não apresentam solução alternativa, fica tão somente um jogo de palavras e retórica, que não vai resolver o nosso problema. Então quero chamar a nossa responsabilidade, todos nós. Estamos caminhando agora para fechar um ciclo. Estamos iniciando um novo ciclo, as eleições já estão chegando, já estão batendo as portas, e agora é a hora das vozes roucas das ruas se manifestarem de forma cívica, democrática, nas urnas. O tempo é agora, a nossa responsabilidade de estudar, de analisar, e de propor, e de se apresentar, é agora também. Vamos fazê-lo assim, de forma respeitosa e pensando em Divinópolis. Muito boa tarde, muito obrigado, que Deus abençoe a todos.
Agradecemos, vereador, pelo seu pronunciamento, e eu passo a palavra agora ao líder do governo, Eduardo Print Júnior.
Senhor presidente, colegas vereadores, público que nos visita na tarde de hoje, pessoas que nos assistem pela TV Câmara, NET Câmara, uma boa tarde. Quero cumprimentar em especial a Délvia, que aqui hoje utilizou a nossa tribuna para falar um pouco das mulheres na política. E Délvia, te falar que um dos nossos maiores desafios hoje é trazer as mulheres para a política. O convite é feito diariamente, acho que por todos nós aqui hoje, vereadores e deputados e prefeitos, é uma dificuldade muito grande conquistar vocês a participar desse pleito eleitoral. Não é que nós, vereadores, escolhemos ter somente uma mulher representante, representando as mulheres vereadoras, mas infelizmente a curiosidade da mulher participar da política ela é bem menor. Luta-se tanto por direitos, por espaço, mas ela não tem tanto interesse de participar da política. Mas o interessante é que, quem sabe, você não possa também fazer parte desse time nos próximos anos aqui com a gente, juntamente com a vereadora Janete. Cumprimentar também em especial, que nos acompanha aqui da tribuna da Câmara, minha mãe Maria, está aqui hoje para a gente, em especial, acompanhando nossos trabalhos. Obrigado pela presença também. Senhor presidente, queria iniciar falando, que fui questionado aqui várias vezes, e é válido esse questionamento, eu acho interessante, e quando eu consigo buscar as informações mais rápido, é até importante para que os próprios vereadores possam se munir de informações, para que possam responder também seus eleitores e a população de Divinópolis. Primeiro quero iniciar pela situação das três patrol que foram licitadas aqui no município de Divinópolis, em caráter emergencial, e que a empresa vencedora, que é a Cooperativa Transporte Global de Belo Horizonte, foi a vencedora. E a máquina, a patrol, ela veio ao valor de R$ 1.515 por dia, para trabalhar 8 horas por dia, operador, combustível e a manutenção por conta da empresa. O que aconteceu? Colocou-se na licitação o ano de 2015 para essa patrol estar prestando serviço para o município de Divinópolis. A empresa vencedora, ela não tem máquina disponível para mandar para Divinópolis. Ela participou da licitação, ganhou a licitação, que foi em caráter de pregão, mas não tem o maquinário para fornecer o período que Divinópolis queria. Então ela fez uma terceirização. Ela contratou uma terceira empresa para auxiliar, que foi a empresa Transpio e parece que é a Translacerda. Cada máquina tem uma empresa diferente. Quando as máquinas chegaram, e aí a população, que não é boba nada e está ali fazendo seu papel de fiscalização do dinheiro público investido, detectou que o maquinário era velho. E a equipe da Secretaria de Agronegócio resolveu paralisar as máquinas, vereador Roger, para que fosse apurado o ano das máquinas. Então tem uma patroa que é 2016, uma 2014 e uma 2010. Se a licitação era 2015, só uma está apta a atender o município. As outras duas não estão aptas para atender o município. Foi questionada a empresa em Belo Horizonte, foi documentado lá um ofício oficializando a empresa a responder por esses atos, e o município aguarda a empresa manifestar sobre isso para que ela tome as medidas cabíveis para poder responder a população da forma que ela quer. Nada contra a máquina antiga e nem o carro velho. Senão vai falar, o vereador está falando que máquina velha não faz o serviço da máquina nova, faz. Não, é porque a licitação diz 2015. Então, se o mínimo é 2015, ela tem que ser 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2010, não. Tá, talvez a 14, com o modelo 2015, carro esse tem esses questionamentos. Carro duas cabeças? Pode ser. Mas a 2010, infelizmente, não atende o município. E isso, o município fez o questionamento, paralisou as máquinas para fazer a devolução para a empresa. As máquinas paradas não geram custo para o município, somente com 8 horas trabalhadas diariamente. Então, só para ficar claro essa situação, respondendo também ao vereador Roger Viegas. E, na sequência, eu queria também abrir um parênteses, até vi uma foto ali, eu não consegui pegar a foto, mas o Renato me entregou essa aqui. Na verdade é a mesma foto fazendo campanha para toda a cidade. Renato falou muito bem, o Renato César, sobre a questão dos buracos no município de Divinópolis. O Marcos Vinícius também
fez esse questionamento aqui na tribuna. Beleza? O que está acontecendo? Hoje, em qualquer cidade hoje do Brasil, devido a esse período chuvoso, quase 3 meses de chuva, tem buraco na cidade. E Juiz de Fora, que foi o motivo aqui de pauta de vários vereadores falando da usina de asfalto, se lá tem a usina de asfalto, lá não poderia ter nem buraco. E lá tem o buraco. Mas é só para ilustrar que nem aonde tem a usina de asfalto conseguiu-se resolver o problema do buraco rapidamente. E a sugestão que nós temos para dar, e o Marcos Nunes colocou muito bem, é que o município de Divinópolis precisa fazer em caráter emergencial, urgente, não é para amanhã, porque nós temos secretário, e infelizmente eu vou ter que falar isso hoje, temos secretário que amanhã eu resolvo. Deixa que eu resolvo. Está facinho de resolver. Daqui a pouco eu olho. Está pronto. Mas não sai do papel. Não sai do papel. E outra coisa. Nós não estamos em tempos de ter ciúme de secretariado. Pelo amor de Deus. Ciúme não. Vamos resolver o problema da nossa nação. Do nosso povo. Ciúme não. Secretaria A pode fazer, a B não faz, eu não faço que é da B, a C não faz. Gente, a população está sofrendo. Quantos e quantos pneus não se foram estourados no município de Divinópolis por questão dos buracos? E eu tenho que fazer uma defesa aqui para o Rodrigo, que ele não faz milagre, ele não é a Fadinha e nem o Peter Pan. Ele não vai dar conta. Duas equipes, gente, são 4 caminhões de massa na parte da manhã e 4 à tarde. É 8 caminhões só. Pela quantidade de buraco que tem, é 2 caminhões por quarteirão. 2 caminhões por quarteirão. A cidade inteira está esburacada. É hora de pedir ajuda à Secretaria de Trânsito, sim. Ela não cuida do trânsito? O trânsito é o quê? São as ruas da nossa cidade. Isso tem que ser monitorado. E se ela hoje tem um dinheiro em caixa que pode ser gasto para fazer a alteração, tava buraco e investimento com uma empresa terceirizada, tem que fazer. Não tem que haver ciúmes nem picuinhas internas de que quem faz isso é a minha secretaria. Não. Quem sofre é o povo, do modo geral. Não é a minha casa. Não é a minha secretaria. Secretaria do povo. Primeiro passo. Segundo, nós temos que fazer uma licitação emergencial, igual foi feito com as máquinas para a zona rural, para tampar os buracos. Nós já fomos provados. E todo mundo está acompanhando isso numa semana de sol, não fez nada. Não é que eles não estão trabalhando, e eu tenho que reconhecer o trabalho dessa equipe que está na rua tentando tampar o buraco. Mas são milhares e milhares e milhares de buracos. Os serviços deles não rendem. Eles precisam de ajuda. E para ajudar eles, tem que ser uma empresa terceirizada. Contrata-se uma empresa terceirizada, faz esse recapeamento rápido, tampa os buracos que tem que tampar em tempo recorde. No ano de 2019, foram gastos só com emulsão no município de Divinópolis R$ 575.306. Em vez de gastar isso picado, parcelado, mês a mês, a proposta é fazer uma licitação dos 1 milhão, agora, rápido, e resolver o problema. Ah, vereador, mas lá em setembro, se tiver buraco, não tem dinheiro para tampar, setembro é outro problema. Precisamos de resolver o problema é hoje. Eu preciso de tentar minimizar o impacto que as chuvas trouxeram para o município de Divinópolis, é agora, não é amanhã, nem depois de amanhã. Setembro é um novo dia, novos ares, nova situação. Hoje nós precisamos de fazer isso. E também fazer a sugestão, e que a diferença que eu fiz um levantamento do que a prefeitura pagou no ano de 2019, e é interessante esse levantamento, que com a empresa terceirizada, se consegue fazer o tapa-buraco com asfalto quente. E o município não consegue, porque a usina dessa fabrica frio. Então eu fiz um levantamento de que a tonelada de asfalto frio paga pelo município em 2019, apresentada aqui em prestação de conta. Senão depois falar, ah, o Print está inventando. Estou não. Vieram aqui e prestaram conta. R$ 520,00 a tonelada de asfalto frio. E a tonelada de asfalto quente, que foi pago também no ano passado, R$ 554,00. Se a empresa terceirizada faz a 554, está pagando 520 no frio, para o município aplicar, 554 hoje é mais rentável. E outra, são novas equipes de tapa-buraco na rua para solucionar o problema. A cidade não está aguentando transitar com tanto buraco.
Eu não recebo menos de que 10 mensagens todos os dias falando que o meu pneu deu um ovo. 2 minutos de conclusão, presidente. Meu pneu deu um ovo. Meu pneu estourou. Meu pneu cortou. Minha mucinética quebrou. Está fomentando a economia dos mecânicos e dos borracheiros. Mas está quebrando a população no momento de crise crônica. Então eu queria pedir. Atenção, secretária Suzana, secretária Cláudia e secretário Marcelo. Deixem os egos de lado. Sentem numa mesa, solucionem o problema de Divinópolis. Como secretária, não existe filhinha de papai, não. É secretária. Secretária, secretária. Se assumiu o compromisso de ser secretária, assumiu o compromisso de responder pela população de Divinópolis e para a população de Divinópolis. Eu não quero mimimi de que, papai, Príncipe bateu. Não, não bati. Príncipe simplesmente fez um questionamento da sua atuação como secretário do município de Divinópolis. Quero resposta dos 3 secretários, juntos, dando uma solução para essa cidade. Dando solução, eu aqui fui contra a usina de asfalto e ainda sou, porque não é viável, mas sou a favor da terceirização para tampar os buracos do município de Divinópolis. Sou a favor, nesse momento, é o que nós precisamos. Se vai gastar 1 milhão que estava buraco até o final do ano, pega esse 1 milhão, faz a licitação agora, em caráter emergencial, com todas as justificativas plausíveis que tem. Tem prova e testemunha que são 238 mil habitantes sofrendo com esses buracos no município de Divinópolis. Os 14 milhões que vai ser licitado dia 20 não resolve 100% da cidade. Ele ajuda, mas até para passar o asfalto precisa tampar o buraco. Obrigado, presidente.
Gostaria de cumprimentar o novo vereador pelo seu pronunciamento e a gente precisa unir forças mesmo. Porque esses buracos da nossa cidade aí, nós estamos todos de cabeça inchada aí, de tanto apanhar por causa desses buracos. Então precisa dos vereadores, dos secretários, todo mundo se unir em prol desse problema crônico da nossa cidade. Eu gostaria de convidar os vereadores para que a gente possa passar para a segunda parte dos trabalhos.
Questão de outro, presidente.
Vereador, é para falar sobre o regimento?
É, sobre o regimento. Senhor presidente... É com certeza, né, presidente? É uma questão de lógica, né? Senhor presidente, nós entramos com um requerimento e foi deferido pelo vereador Sargento Elton. Eu pergunto a Vossa Excelência, é por causa da questão temporal. Nós provocamos uma audiência pública para tratar da usina de asfalto, que parece que nessa tarde teve muito técnica aqui em questão urbana, em questão de preço de tonelada de asfalto, de planejamento. E aqui, por exemplo, o pneu foi comparado com ovo, com lua... E cada um tem um argumento. Então nós provocamos uma audiência pública onde será chamado todos os ex-prefeitos. Citando o vereador Sargento Elton, ele fala do silêncio dos prefeitos de Divinópolis. Então eu queria saber da mesa diretora, já que a Comissão de Participação Popular deferiu a audiência pública de 23 às 19 horas, qual a providência que a mesa diretora está tomando para a gente debater esse fato da usina de asfalto, uma vez que o Poder Legislativo está revelando grandes especialistas aqui dentro e eles vão contribuir muito para o debate 23.
Eu vou estudar isso, mas já é matéria vencida para a população, todo mundo já sabe que não vai vir usina de asfalto nenhuma. E outra coisa, vereador, o senhor conhece muito bem do regimento, o senhor não pode entregar projeto de lei, o senhor tem que protocolar lá embaixo. O senhor está ferindo o regimento da casa.
Eu li na tribuna.
Não pode.
Eu li na tribuna.
Não pode.
Ele foi protocolado. Isso é uma cópia.
Não sei. Ele não pode. Não pode.
Ele já foi protocolado. Vai, que é isso?
Então tá bem. Porque o senhor conhece muito bem.
Ele já está lá embaixo. Lá.
Nós já temos como líder, então.
Isso foi uma forma para dar publicidade, senhor presidente.
O senhor está lembrando.
Que é isso?
É porque o senhor gosta muito de... andar na linha com o regimento, né? Eu achei estranho a sua posição.
Eu sou filho de maquinista.
Solicito o nosso secretário que proceda a leitura dos projetos da pauta da ordem do dia.
Projeto de lei ordinária de número CM 103, 25 de 11 de 2019. Denomina Lili José de Carvalho, a Praça 2, localizada na zona 029, quadra 232,
do bairro da Luz, neste município. Autor, vereador Dr. Delano. Coro, votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico pela aprovação.
Palavra. Em discussão, projeto de ordinária 103/2019, denomina Lili. Lili, Dona Lili, José de Carvalho, a Praça 2, localizada na zona 0294, quadra 262, do bairro da Luz, neste município, de autoria do vereador Dr. Delano. Vereador autor, com a palavra.
Boa tarde a todos. Senhor Lili, o pai do vereador Eduardo Brente Júnior. Dona Maria José, fica de pé aí. O Hilda também, a Hilda veio? Dona Maria José é a esposa do senhor Lili. E o senhor Lili tem uma história muito bonita que se confunde. Pode sentar, Dona Maria José. Que a senhora hoje vai lembrar de um tempo lá do passado. Inclusive, o que o seu marido fazia muito lá em Martim Campos, lá na comunidade de Buriti Grande. Né? Era uma comunidade onde ele pregava o evangelho, foi ministro da palavra por muitos anos e morreu muito jovem, com 28 anos. Nascido dia 20 de janeiro, dia de São Sebastião, vereadora Janete. Dia do santo da peste, da fome e da guerra. O santo justiceiro, ele nasceu justamente nesse dia, dia 20 de janeiro. São grandes homens que nascem nesse dia. Meu pai também nasceu dia 20 de janeiro. Com 80 anos hoje, graças ao bom Deus. Mas o senhor Lili viveu só 28. Né? Teve dois filhos. Um está aqui atrás, é esse homem grande, rebelde, hoje ali na tribuna, que graças a Deus resolveu realmente mover e mostrar para o povo o que está acontecendo no município de Divinópolis, para o orgulho do seu pai, que hoje vai entrar na história hoje. Talvez seja por isso, pela presença do pai aqui, espiritualmente, é que ele resolveu, ali naquela tribuna, mostrar o grande político e homem que ele é. E nos deu orgulho hoje. E deve ter dado e vai dar assim que eu entregar a placa para a Dona Maria José. Então, Dona Maria José, voltando ao seu Lili, ele foi morto com 28 anos, trabalhando na roça com um raio que acertou justamente ele com os outros colegas que trabalhavam com ele naquele momento. Só ele foi acertado e ele não resistiu e morreu com um raio aos 28 anos. Tinha dois filhos, a Hilda e o Eduardo, pequenininho, e tinha vindo de Martim Campos para cá, viveu aqui 2 anos, depois voltou para Martim Campos e lá ele morreu. E muito jovem, já como ministro da palavra, e nós temos aqui o ministro da palavra, é o vereador Nonato, nós temos o pastor Márcio Vinícius, e hoje, se o senhor Lili estivesse aqui, ele ia dar um show. É o que eu faço todos os dias de manhã cedo, antes de começar a trabalhar. Antes de começar a trabalhar, ele fazia isso lá no trabalho dele, pregando lá em Buriti Grande. Eu faço um posto de saúde. E eu quero lembrar ele hoje para a senhora, porque ele tinha o dom da palavra, e as pessoas iam e reuniam em Buriti Grande para ouvi-lo, para ouvir ele pregar a palavra e o Evangelho de Deus, coisa que a gente está precisando hoje. E o Evangelho de hoje é o de Lucas, Dona Maria José, 16. É uma maravilha, né? Existia um homem chamado Lázaro, um pobre coitado, cheio de feridas pelo corpo. Talvez a senhora veja um pouco do seu Lili em mim, quem dera, mas deve ter sido assim que ele fazia, que ele trazia da forma que eu tento trazer. Então esse pobre coitado chamado Lázaro vivia perambulando pelas ruas, como de Divinópolis aqui, cheio de machucado e feridas pelo corpo. E como ele não tinha nem eira nem beira, nem onde comer, nem onde deitar, tinha um homem muito rico e ele então ficava à beira da porta desse homem muito rico, que era muito rico, cheiroso e dava altas festas todos os dias. E ele ia lá para pegar as migalhas dos restos que sobravam dessas festas, dessas grandes festas. E esse homem rico, toda vez, enxotava esse coitado de Lázaro, ferido, aonde até os cachorros lambiam as feridas dele. Só que um dia, como todo mundo, Lázaro morreu. Morreu e lá em cima ele foi ter com o mestre dos mestres. Chegando lá, o rico também morreu, porque morre, né? Morre o pobre e morre o rico. O Lázaro chegou primeiro e Abraão o recebeu nos braços, recebeu, deu a ele tudo o que ele merecia, e o rico também teve o que merecia, de um outro lado do oceano. Cada um ficou de um lado do oceano. E aí um dia, o rico, por entre o olho assim, ó, viu Lázaro com Abraão naquela alegria, naquela felicidade, e ele queimando no fogo do inferno, pediu, gritou lá assim, ó, Abraão, Abraão, pede por favor para Lázaro molhar o dedo e colocar na minha boca. Aí Abraão olhou para o rico e falou assim, eu não posso fazer isso, porque nós estamos muito longe. Você não pode passar para o lado de cá e nem eu posso ir para o lado daí. E ele ainda virou para Lázaro, Dom Mário José, e falou assim, Lázaro e o senhor milionário, o senhor teve riqueza, beleza, grandes mulheres, tudo de bom que a terra deu e nós também te demos. E esse teve tudo de ruim, a pobreza, as feridas, o escárnio de todo mundo, ninguém te queria. Mas na hora do vamos ver, ele veio para o lado de cá e você não soube aproveitar tudo que nós te demos de riqueza e de beleza. Ele ainda falou, o rico, querendo se converter, porque ele passou a vida toda aqui, toda no snob. Quando subiu, ele quis virar e falou, Abraão, pelo amor de Deus, eu tenho 5 irmãos lá embaixo. Deixa eu voltar para avisar meus 5 irmãos. Ele falou assim, ó, Dom José falou para ele, não vai não, não pode não, você não pode voltar não. Então se eu não posso voltar, pelo amor de Deus, pede Lázaro para voltar. Lázaro também não pode voltar. Então, pede um morto para avisar eles que olha o que, que aconteceu comigo. Aí Abraão virou e falou assim, se lá embaixo tem profeta, lá embaixo tem pastor Márcio Vinícius, lá embaixo tem Nonato, lá embaixo tem um bispo que veio pregar aqui, tem o Delano, tem um monte de padre, e eles não escutam, o que o dirá escutar um morto? Essas são as palavras da salvação do Evangelho de hoje. E que eu acho que, eu não decorei não, mas ele é tão bonito que foi falar de manhã por mim no posto, e eu espero que a senhora tenha lembrado dele falando. Então, quando eu ouvi, eu li para estar tanta informação sobre o seu marido, pai do meu amigo, colega Eduardo, que me dá muito trabalho, mas como eu sou mais velho, ele tem respeito, aí ele só é maior. Mas aí hoje, eu vendo isso, eu falei assim, eu vou tentar fazê-la lembrar se ele pregava, pelo menos se eu cheguei aos pés. Mas foi isso, é trazer para a nossa vida real o que ele tentava fazer o tempo todo. Então hoje, todos os meus colegas, meus 16 colegas, no qual eu vou pedir a caridade, a compaixão, que a gente transforme. Eu fiz essa singela placa, se eles assim concordarem, se for votado pelo plenário, né? Tornando lá no bairro da Luz, a Praça Lili José de Carvalho, um grande homem, com uma passagem tão rápida, só 28 anos, mas ele deixou 2 guerreiros, né? Deixou 2 sementes. Deixou uma grande mulher, que sozinha lá no São José, que até hoje vive lá, sozinha criou 2 filhos com a maior dignidade do mundo. Foi mãe e pai, que você é mãe e é pai. Então, sozinha já conseguiu fazer esse grande homem aqui atrás, no tamanho e na pessoa, que é de um coração que não cabe nele, a Hilda. E agora você tem um monte de neto, um mais bonito que o outro. E a senhora é muito feliz, porque a senhora está colhendo os frutos das 2 sementes plantadas pelo seu Lili, que é a Hilda, o Eduardo e agora os seus netos. E daí para frente ele estará representado, porque eu acredito que ele está presente aqui hoje, eternizado na nossa cidade. O vereador Edson de Souza costuma dizer que um dos atos mais importantes da vereança, eu nunca esqueci dele falar isso, um dos atos mais importantes do vereador é nomear o nome de uma rua, de uma praça. É, mesmo que não pareça, uma pessoa ela vai se tornar imortal para o resto da vida dela. Alguma pessoa, em algum momento da vida, um bisneto, um tataraneto vai passar lá. Olha, essa praça tem o nome do meu tataravô. Então ele fala que uma das maiores importâncias que uma vereança tem é dar nome a algo que não tem nome e se tornar imortal. Então, dona Maria José, eu gostaria que a senhora se sentisse abraçada por todos nós 17 aqui, porque a senhora foi o que a maioria das mães brasileiras são, mãe e pai. A senhora foi responsável, trabalhadora. A senhora voltou para Divinópolis com dois meninos pequenos, foi para o São José, criou, estudou, deu condição para que os dois se tornassem uma grande mulher e um grande homem, sozinha. Então está aí. Talvez um homem não conseguisse fazer naquele tempo, né, lá de 77 para cá, não conseguisse fazer o que a senhora fez. E hoje está com essa cara boa, porque a senhora é a cara das nossas mães, né, a humildade em pessoa. Porque eu te desejo tudo de melhor, que a senhora tenha muitos anos de vida, colha muitos frutos com esses dois filhos e esse monte de neto. E se Deus quiser, os bisnetos ainda virão. Então, sinta-se abraçada por todos nós, 17.
Nossos cumprimentos ao brilhante pronunciamento do vereador Dr. Delano, né, que já enfatizou e falou em nome de nós, 17. Gostaria de cumprimentá-lo e dizer a dona Maria também do prazer hoje poder presidir isso aqui. Mas só para ter uma certeza, dona Maria, deixou um grande fruto, que é o Eduardo Prindy Júnior, essa pessoa bacana, nosso amigo. É uma pessoa que deve estar lá no céu, mas satisfeita pelo trabalho que ele faz, pela pessoa bacana que ele é, pela pessoa humana que ele é. Então, parabéns à dona Maria, parabéns ao Delano e parabéns ao vereador Eduardo Prindy Júnior.
Palavra, presidente.
A palavra, o vereador Eduardo.
Senhor presidente, gostaria de agradecer a Vossa Excelência pelas palavras, agradecer o Delano, dizer que estou muito feliz de poder homenagear e colocar na história de Divinópolis o nome do meu pai. Primeiro, dizer da aguerrida mulher que minha mãe foi nos últimos anos, até mesmo porque, Delano, você citou muito bem, o São José, né? O Renato, que é um grande amigo que eu fiz na juventude, lá no São José, a gente carrega essa amizade até hoje, sabe muito bem da nossa infância. Mas é ter a humildade de que meu pai representou para aquele povo de Buriti Grande, que a minha mãe leva no nome até hoje nas redes sociais, se alguém procurar. Ela é a Maria do Lili. Quando a gente, Janete também já participou de encontros casais, sempre coloca o nome do marido. Minha mãe, na sua importância de no zelo, de querer sempre cuidar bem desses dois filhos, desses dois irmãos que nós somos, nunca mais arrumou um namorado. Nunca mais paparicou. Nunca mais foi para um bailão. Ela pode até ter ido no bailão, mas eu levei, né, mãe? Eu que levei. Trouxe de volta. Mas quero registrar aqui essa valorização de família. E às vezes eu fico um pouco nervoso na tribuna, recebo uma ligação dela, às vezes recebo críticas na rede social, igual todo mundo recebe. E o Roger sempre está aqui do meu lado falando, minha mãe falou que hoje não foi bacana não. Falou assim, a minha já me xingou, mandou largar. Então a mãe da gente acompanha tudo que a gente faz aqui, acompanha todos os nossos passos. Eu não tenho muita coisa para falar do meu pai, porque eu tinha apenas 2 anos de idade. E a minha recordação com ele é muito, muito vaga, perto do que ele foi. Mas sempre quando eu vou a Buriti Grande, e o Matheus é prova viva disso, é sempre nos bares que ali tem, na porta da igreja, você que é o filho do Lili? Seu pai era bom, seu pai era isso, seu pai era aquilo, conta história, conta casos, e isso faz com que a lembrança dele se torne cada vez maior no meu coração. Obrigado, Delano, de coração, segunda homenagem que você presta à minha família, você sabe que nós somos irmãos de coração, porque irmão briga porque gosta. Obrigado, viu?
Palavra, senhor presidente.
Palavra, senhor presidente.
Palavra com o vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, essa legislatura ela vai passar para a história como a legislatura da teologia social. A gente vê toda semana aqui nesse plenário uma adaptação da antropologia, da política, da economia, numa ótica teológica. E isso é bonito, quando você pega um paralelo, quando você pega uma caminhada que já deu certo, uma caminhada moral. Isso é mais bonito ainda, quando parte de um homem que é adestrado e condicionado no nível de conhecimento científico da sua formação com o Dr. Delano. Um homem que tem a formação racional, que sabe que aquilo é verdade, tem que ser comprovado, e navega no mundo da cegueira da fé. Isso é uma coisa muito bonita. Ele fala uma coisa que é para encantar a nossa alma aqui nessa tarde. Algo que não tem nome. Ora, senhor presidente, vamos lá no livro de Gênesis tentar refletir. E no início a terra era vazia e sem forma. Como é que eu posso conceber algo vazio e sem forma? Como é que eu posso materializar? Doutor Delano foi de uma fineza e de um conhecimento filosófico profundo quando ele fala que a denominação é de algo que não é denominado. Se a gente pega o projeto do doutor Delano, ele tem um zonamento. Ele já é denominado zona 209 e o bairro. Ele não tem uma identidade civil, tem números, ele tem símbolos. Esse terreno está debaixo do céu. Divinópolis é o porão do céu, eu falei isso para o bispo. Se nós queremos um título no mundo, é que Divinópolis seja reconhecido como o porão do céu. Doutor Delano faz uma trajetória de um jovem que esteve nesse planeta fazendo estágio, construiu uma família e narra com toda a fidelidade o seu parto espiritual que veio do céu, um raio, uma energia, uma faísca. Ele narra com detalhes a história do senhor Lili José de Carvalho. Não cheguei a conhecer, mas a geração futura vai chegar a conhecer e hoje nós vamos imortalizar o nome dele aqui. Não quero falar da esposa. A senhora tem uma coisa que me fascina. E fascina porque uma das pessoas, ou a pessoa que eu mais amo na vida tem isso. Elegância no olhar. A senhora tem o que minha esposa tem. Com toda a diversidade, tem um olhar terno, manso, educado, sereno. Ou seja, a senhora é uma mulher elegante. Né? O doutor Elano fez a senhora viajar. E com toda certeza, doutor Delano, nós vamos votar. Porque essa casa, ela tem um direito através dessa população. O povo de Divinópolis vai imortalizar hoje o nome de um homem que esteve nessa terra e com toda certeza deixou a marca da vida. Parabéns.
Parabéns pelo pronunciamento, o vereador Edson de Souza.
Palavra.
O próximo vereador inscrito é o vereador Raimundo Donato.
Senhor presidente, muito obrigado. Quero parabenizar o autor e também o filho que aqui representa essa cidade e de modo muito particular minha amiga Maria, né, que eu frequentei, né, a casa dela, e dizer, senhor presidente, que a função de ministro da palavra, ela não tem salário aqui nessa terra. É um trabalho voluntário, gratuito, mas debaixo de uma promessa, que é o talento da vida eterna. Então, senhor presidente, o senhor Lili deixou um rastro bom, e que sempre vai ser lembrado, viu, Eduardo? Sempre vai ser lembrado. Porque onde passa o ministro da palavra, ele distribui o amor, distribui a caridade, distribui a misericórdia e principalmente a verdade. E principalmente com a fé, como está aqui, finalizo, na Carta aos Hebreus, capítulo 11. Sem fé é impossível agradar a Deus. Parabéns, Eduardo, parabéns, autor, e parabéns principalmente à esposa, que aqui o marido está sendo honrado nesta casa, na nossa querida cidade de Divinópolis. Parabéns. Muito obrigado.
Orçamento bacana, vereador Raimundo Nonato, Eduardo. Nós temos que fazer um registro, Edson, que é importante para a instituição Câmara, a Câmara Municipal de Divinópolis. O seu pai vai ficar registrado, o nome dele, o projeto Dr. Delano, na primeira votação biométrica da Câmara Municipal de Divinópolis. Esse registro é importante. Então, vai ser bacana. Vereador Ademir.
Eu gostaria de cumprimentar a Dona Maria José. Dona Maria José, a senhora é uma pessoa muito bacana, eu já fiquei conhecendo a senhora. A senhora é lá da mesma terra lá da minha esposa, né? Lá do Buriti Grande. É, ué. É, eu gostaria de chamar a atenção, gente, pela ementa desse projeto. Denomina Lili José de Carvalho a Praça 2, localizada na Zona 29, quadra 232 do bairro da Luz. Da Luz. Quando a gente foi batizado, né? Nós recebemos a missão de ser luz. Luz para os outros. E eu tenho certeza que o senhor Lili foi luz para a senhora durante toda a vida da senhora, para cuidar dos meninos aí, para a senhora não errar o caminho, para a senhora estar no caminho certo, o caminho que não nos leva a nada. Eu tenho certeza que o marido da senhora, aonde que ele estiver lá na glória, pode ter certeza que ele foi luz para a senhora não errar o caminho. Parabéns, viu? Eu espero que com essa nome, denominação dessa praça, o marido da senhora, o esposo da senhora, do senhor Lili, também pai do Eduardo, seja lembrado eternamente pelos trabalhos que fez pela nossa cidade, pela cidade de lá pelo Buriti Grande, Martim Campos, né? E pela família da senhora. Tá bom?
Palavra, senhor presidente. Uma palavra, o nobre vereador Adair Otaviano. Estou sentindo hoje, vereador Adair, que o senhor está com um semblante melhor. Isso é bacana. Uma palavra, vereador Adair Otaviano.
Eu te agradeço, senhor presidente, mas eu sempre me senti bem aqui porque faço a coisa da maneira correta. Quero cumprimentar aqui meu amigo Eduardo, sua mãe, cumprimentar o vereador Dr. Delano e dizer que é muito bonito quando vê essa casa trabalhando em harmonia. Isso é que precisava acontecer todos os dias, em todos os projetos. Mas eu fico muito feliz hoje, porque nós queremos celebrar a vida. Mas infelizmente um dia a gente passa da vida à morte. Mas importante é que as pessoas que passam permanecem na nossa história. O pai do vereador Eduardo, o senhor Lili, não só a partir desse momento ficará na história de Divinópolis, como é história aqui na terra, começando lá em Buriti Grande. Então parabéns, porque se nós vamos votar esse projeto aqui hoje, porque essa pessoa fez a sua história. Nos seus 28 anos de vida, ele plantou e hoje os seus familiares colhem. Então, não só vai ficar na história de Buriti Grande, mas a partir de hoje entra na história da nossa cidade, cidade do Divino Espírito Santo. E eu tenho o prazer também de votar esse projeto favorável. Mas parabéns à família pelo senhor Lili.
Palavra, presidente. Palavra. Vereador Matheus Costa.
Presidente, eu quero falar, vereador Matheus Costa.
Quero cumprimentar aqui o meu colega de parlamento, Eduardo, pessoa que aprendi a admirar, aprendi a respeitar, e a cada dia que passa, a gente cresce ainda mais a nossa admiração pelo outro e também o respeito. E a dona Maria José, né, eu quero que você se sinta abraçada por mim, por toda a minha família, né, que nós temos laços grandes e de muitos anos de amizade entre as famílias, né? Então um abraço aqui do meu pai, da minha mãe, né, a vocês. E hoje a gente simplesmente presta uma justa homenagem, né, através do brilhante trabalho do Dr. Delano. Detalhista, amoroso, companheiro, pessoa que sempre está
à disposição em primeiro momento, né? A todos aqui, acredito que não só comigo, mas é com todas as pessoas que ele gosta e que ele convive, né? Então, meu voto é favorável, não só aqui com a biometria, né? Como diz o Caboja, o primeiro voto da biometria, mas um voto de coração, né? Para que o nome do seu Lili seja eternizado, tanto no Buritim e agora aqui em Divinópolis, tá bom? Um grande abraço para a senhora.
É a última vereadora inscrita, vereadora Janete Aparecida.
Senhor presidente, senhores vereadores, dona Maria José, é uma honra ter a senhora aqui, uma pessoa que eu conheci há alguns anos. Eu não sabia que era a mãe do Print, depois que eu fui ficar sabendo, porque sempre a conheci da igreja, lá sempre lá militando, uma mulher de fé, de muita fé, e que eu fico muito feliz. E agora eu descobri, gente, de onde vem aí a sua vocação de estar na missa todo domingo, de colocar seus filhos na catequese, de estar levando para você e sua família aí, todos eles para o caminho cristão mesmo, eu fico muito feliz. Meu coração ficou conduído, eu não sabia que você tinha perdido seu pai tão novo, na adolescência, entrando para a adolescência. Você tinha 2 aninhos, você já pensou que aqui é impensável, né? A gente não ter tido a oportunidade de estar com o pai, você não lembra nem como que era estar com seu pai, mas você sabe a falta que ele te fez, e eu tenho certeza que é por isso que você é o grande pai que você é hoje, sempre preocupado com seus filhos. Muito admiro a sua atitude como pai. Fico muito feliz em estar podendo votar favorável a essa importante homenagem da praça. E a você, doutor Delano, você desconstruiu tudo que desmerecem de nós em se tratando de homenagem. Porque diz que quando a gente homenageia alguém aqui nessa casa, é a troco de voto. É a troco de apoio. O senhor não vai ter voto, o senhor não vai ter apoio. O senhor só vai ter a consciência tranquila de ter feito uma homenagem certa. E a maioria das homenagens que a gente faz aqui é por merecimento, não a troco de voto. E o senhor comprovou isso aqui hoje. Meus parabéns. Meu voto com certeza é favorável.
Pessoal, antes da gente... Ah, você vai falar, o vereador Renato vai fazer uso da palavra, mas a gente tem que apertar sim ou não antes, para depois fazer a digital, pós-digital, tá certo? Só para encaminhamento, tá, querida? Vereador Renato Ferreira.
Queria parabenizar o Delan, né, e também, até aproveitando a fala da vereadora Janete, quando a gente faz uma homenagem aqui, eu tive a grata satisfação de ter homenageado o doutor Delano como vereador aqui nessa casa. Quer dizer, não foi a troco do voto, né, Delano? Foi por merecimento. E, fala assim, a gente tem que reconhecer as pessoas enquanto elas estão aqui. E parabéns, Delano, pelo que você faz. Você faz o bem sem olhar quem. Queria parabenizar o Eduardo, que é um irmão que eu tenho. Eu falo assim, hoje eu tenho ele... Hoje não, né? Do passado, mais de 25 anos de amizade. Assim, hoje você dividir um trabalho junto com uma pessoa que você gosta é muito bom. E queria parabenizar a mãe do Dudu porque conseguiu levar ele nos caminhos corretos. Que tem, a gente tem 2 caminhos para seguir, o caminho do bem e o caminho do mal. Hoje até o meu pronunciamento eu falei, na política, não existe política nova. Existe a pessoa do bem e a pessoa do mal. E doutor Delano, juntamente com meu amigo e irmão Eduardo, são pessoas do bem. Então, isso quer dizer que eles são da política do bem. É isso que eu falo assim, a gente só tem 2 caminhos, o bem e o mal. Então, parabéns a vocês dois, parabéns a senhora pela criação que a senhora deu ao Eduardo, porque eu tenho ele como foi meu freguês, foi meu amigo, foi meu irmão, e hoje nós estamos aqui trabalhando junto em prol do cidadão. Muito obrigado.
Em votação...
Justificativa de voto.
Você tirou o plastiquinho? Meu Deus. Tinha um plásticozinho aqui nesse negócio.
Ali saída, né?
Não, agora deu. Olha lá, deu. Um agora, Bernardo, no caso, você é o líder do governo ou você é o líder
do partido? Não vem, não. Eu vou chamar ela para vir cá.
O Delano é do partido. Você não é fã de branco?
Fica aprovado por unanimidade dessa casa. Partido de voto. Projeto de lei CM 103/2019, de autoria do vereador Dr. Delano.
Justificativo de voto.
Justificativo de voto, Dr. Delano, depois Roger.
Gostaria que o senhor permitisse a quebra de protocolo, que eu queria chamar a Dona José aqui, para a gente entregar a placa para ela.
Perfeitamente.
Dona José, a senhora faz o favor de vir.
Olá, gente.
Declaração de voto, senhor presidente.
Declaração de voto, vereador Roger Egger, posteriormente, vereador Edson.
Senhor presidente, só para deixar ativo também de esclarecimento, né, o que nós estamos votando aqui é a criação dessa praça que ainda não existe, tá? Primeiro está sendo dado o nome aqui, como está sendo feita a homenagem, só para que a população entenda, é uma praça no bairro da Luz, que fica ali justamente no espaço entre Manuel Valinhas e bairro Espírito Santo. Depois José Tomás, ali fica os fundos do Manuel Valinhas, onde definitivamente fica hoje a empresa do consórcio Transoeste, ali a garagem. Então, um local que hoje ali é vago. Então, ainda também há de se parabenizar aqui a brilhante iniciativa do vereador, que é um local ocioso, que está levando também um pouquinho ali de lazer à população. E, é claro, aqui nossos parabéns a toda a família do Eduardo, na pessoa da sua mãe, Dona Maria. Muito obrigado, senhor presidente, pela sessão da fala.
Declaração de voto, senhor presidente.
Declaração de voto, Edson de Souza.
Senhor presidente, não é forte do nosso presidente, o Caboge, apesar da crítica que ele fez, de falar da história. Eu gostaria de pedir ao Departamento Legislativo que constasse na ata, a seguinte termo, né? Inaugurando a modernidade do painel biométrico, foi aprovado o primeiro projeto de lei, número CM-103-2019, denominando ele José de Carvalho. Isso para fazer parte da história, né? Geralmente, os pioneiros e tudo. Então, por questão de fidelidade e para constar nos anais dessa casa, que a ata seja narrada inaugurando a nova etapa da comunicação, que o primeiro projeto foram inaugurado de autoria do doutor Delano, tal. Obrigado, senhor presidente.
Passando para a terceira parte dos trabalhos, não havendo minuto de silêncio, nós encerramos mais uma reunião da Câmara Municipal de Divinópolis. Uma boa tarde, Divinópolis, e em nome de Deus encerro os trabalhos nessa tarde de hoje.